Doutor Inês, guardar a doutora Inês voltar, boa tarde mais uma vez, veja aqui que entrou também o desembargador federal Marcos Orione,
Boa tarde a todos e a
a
todas.
nossa procuradora,
Boa tarde, senhor.
também será que entrou? Doutora Elizabeth?
Estou aqui, boa tarde a
Ah,
todos.
está na página 2, boa tarde, doutora Elizabeth.
Boa tarde.
Aqui, Margarida Inês já. Então vamos iniciar, né? 14 e 11. Boa tarde a todos. Uma alegria, uma
Boa
satisfação
tarde.
rever a todos. Declaro aberta esta sessão telepresencial, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte. Informe que, excepcionalmente, estamos fazendo essa sessão telepresencial por conta de logística, né? Não tinha espaço disponível, né, salas disponíveis para realizarmos a sessão de hoje da turma, e na próxima terça-feira, que seria a nossa sessão, né, com base no nosso calendário, é dia 11, feriado da Justiça, em comemoração aos cursos jurídicos, né, a instalação dos cursos jurídicos. Então, excepcionalmente, vamos fazer essa sessão de forma telepresencial, lembrando aí os tempos não muito felizes da Covid. Uma alegria. Então, seguindo aqui, quero informar que a ata de julgamento da sessão anterior foi encaminhada por correio eletrônico aos integrantes desta egrégia turma e, devidamente aprovada, fica dispensada a sua leitura. Registro a presença da membro do nosso Ministério Público Federal, doutora Elizabeth Kobayashi, que já tem acompanhado as sessões da sétima turma. Seja muito bem-vinda. Aqui em cumprimento, bem como os nossos eminentes pares aqui, desembargadora federal Inês Virgínia, desembargador federal Marcos Orione, e a nossa juíza convocada Adriana Tarico, informando que o desembargador Eric Granstrup está em férias. Cumprimento também todos os servidores, na pessoa da doutora Sueli, que se encontra aqui comigo. Mexi aqui, tá. E todos os servidores, também as advogadas e os advogados que nos acompanham, que farão uso da palavra. Informo que esta sessão haverá, que esta sessão observará as disposições da resolução 645, né, sempre anunciada aqui pela sétima turma, que regula a captação, registro audiovisual de atos processuais, bem como o uso de imagens e vozes de participantes, em conformidade com a LGPD e Constituição Federal. Advirto às partes, aos advogados e aos presentes acerca das vedações previstas na mencionada resolução, esclarecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar, o ato deverá observar o que nela que no ato está disposto. Ainda seguindo a recomendação constante na resolução 839 de 2026, convido aos nobres advogados e membros do MP a declararem voluntariamente a utilização ou não do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa nas suas manifestações. Prosseguindo, informo a todos que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial, dando-se prioridades aos advogados presentes, que neste caso aqui são todos, né? A gente faz essa distinção nas sessões presenciais, né? Os que estão no tribunal e os que ficam à distância. Hoje estamos todos à distância. E esclarecendo que, com o fim de otimizar o tempo de todos, e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes no sistema processual, terão julgamento favorável à parte e ao advogado inscrito para sustentação oral. Nesse sentido, iniciamos o julgamento pelos pedidos de preferência. O primeiro item da pauta no pedido de preferência é o item 245 da relatoria da juíza convocada, nossa desembargadora Adriana Tarico. É o processo 545.71.81 de 2020. É o embargo da declaração. A parte é Elaine dos Santos Nascimento e o advogado doutor Daniel Pessoa da Cruz. Doutora Adriana, trouxe estes embargos.
Boa tarde, senhor presidente,
Em nome do senhor, cumprimento a todos e a todos os presentes. Trouxe sim.
Está com a palavra.
Pois não. Trata-se de embargos de declaração, de técnica, trata-se de pedido de aposentadoria especial em que a técnica Elaine trabalha no laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Na verdade, em sessão anterior em que esse processo foi pautado, nós revogamos a gratuidade de justiça, já que ela ganha como renda líquida quase R$11.000, ainda que se desconsidere o valor de auxílio-acidente de R$ 3.700, a renda líquida dela é de aproximadamente R$ 7.000, valor bastante acima do que essa sétima turma considera viável para concessão da gratuidade de justiça de 3 salários mínimos, em torno de R$ 4.800. É por conta disso, presidente, que rejeito os embargos de declaração. Na verdade, não é caso de omissão. Inclusive, a doutora Sueli juntou memoriais, mas ela versa sobre os fatos, né, de aposentadoria especial. E nós estamos cuidando desse processo para, assim que regularizada, juntado da comprovação do pagamento de custas, para que ele seja de maneira rapidamente analisado e julgado no que tange ao mérito. Então, dessa forma, eu rejeito os embargos de declaração, é como o voto, senhor presidente.
Obrigado, relatora, doutora Adriana. Como voto na sequência, a eminente desembargadora federal Inês Virgínia.
Boa tarde, cumprimento meus colegas, os advogados, presentes servidores, a ilustre representante do Ministério Público e acompanho integralmente a doutora Adriana.
Agradeço, voto na sequência, também acompanho. Já declaro o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da eminente relatora. Dando sequência, próximo item é o 675 da pauta, é da minha relatoria. É o processo 57508-45 de 2022. A parte é Edivaldo Santos de Almeida e a advogada que sustentará é a doutora Natália ou a doutora Jéssica?
Doutora Jéssica.
Doutora Jéssica de Fátima Lopes Marques. E convido para assumir já a nossa tribuna virtual. Doutora Jéssica se encontra? É que são.
Sim, algumas... Olá, boa tarde.
É que eu vou encontrar a doutora Jéssica. Ah, a doutora Jéssica Lopes, está aqui. Boa tarde.
Boa tarde. Muito
bem-vinda à nossa sétima turma.
Obrigada.
Renovar aqui a paciência, todas e todos, né, com a nossa sessão telepresencial hoje. E já de imediato, indago a eminente advogada, doutora Jéssica, se dispensa a leitura do relatório?
Sim.
Vossa senhorita está com a palavra.
Obrigada. Uma boa tarde a todos. Gostaria, então, de iniciar os meus cumprimentos na pessoa do senhor desembargador relator, doutor Marcelo, na pessoa que estendo os meus cumprimentos também aos demais desembargadores aqui presentes, representante do Ministério Público, ilustres colegas e serventuários. Eu ocupo essa tribuna, então, em favor da apelante, do apelante Edivaldo Santos de Almeida, em um recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido. Nesse caso, a questão central do recurso é bem objetiva e diz respeito à garantia constitucional do devido processo legal e do direito à prova, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O apelante, ele trabalhou por longos anos em atividades rurais e de campo, exercendo as funções de rurícola, serviços gerais na lavoura, ajudante de motorista e tratorista, submetido, então, a um ambiente insalubre e exposto a agentes agressivos, como ruído, poeira, defensivos agrícolas, etc. Diante da fragilidade omissão e incompletude dos PPPs fornecidos pelos empregadores, o autor requereu expressamente, desde a petição inicial e durante a instrução também, a realização de uma prova pericial técnica judicial, que poderia ter sido realizada de forma direta ou indireta por similaridade. Ocorre que o juiz de origem, então, ele indeferiu a perícia e, em seguida, julgou a ação ali, parcialmente improcedente, sob o fundamento de falta de comprovação técnica da insalubridade. O judiciário negou, então, ao segurado o meio de prova indispensável para demonstrar o seu direito e, no mesmo momento da sentença, o puniu alegando a ausência de prova. Trata-se de uma hipótese idêntica já enfrentada por esta própria sétima turma na apelação civil 500-4664-93-2020-403-6102, de relatoria, inclusive, da excelentíssima senhora desembargadora, doutora Inês Virgínia, onde restou pacificado, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil, que a perícia seria, então, indispensável quando a documentação nos autos não for elucidativa. Nesse caso, o trabalhador humilde não pode ser penalizado pelas omissões da empresa no preenchimento do PPP ou pela ausência de fiscalização. A realização da perícia judicial, inclusive perante empresas similares, se necessário, é a única via para restabelecer a verdade real e garantir uma prestação jurisdicional justa. Por tais razões, confia-se a defesa no provimento do presente recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular, né, a produção de uma prova pericial técnica. É como sustento e agradeço a atenção de todos.
Agradeço à eminente advogada, doutora Jéssica. A eminente advogada trouxe, né, suas alegações na parte preliminar, né, da análise de todo o recurso com relação à alegação de cerceamento de defesa. Eu estou encaminhando no sentido de afastar esse cerceamento de defesa, posto que nos autos, né, constam documentos, foram muitos documentos acostados, totalmente todos os documentos necessários para análise das atividades, se enquadram como especiais ou não, principalmente nos períodos pleiteados aqui, que também envolve toda aquela parte de enquadramento legal das atividades, bem como também a juntada dos PPPs aos autos. Então, eu estou encaminhando no sentido de afastar essa preliminar pela desnecessidade da produção de outras provas. E no mérito aqui, são muitos os períodos, né, isso que justificou a eminente advogada a centrar as alegações na preliminar, são muitos os períodos, e eu vou tentar fazer uma síntese aqui desses períodos pelos quais foi analisado todos. Período de 6 de 79 a 9 de 79, 1 de 80 a 3 de 83, 4 de 83 a 5 de 83, 10 de 84 a 12 de 84, 1 de 85 a 9 de 85, elaborado junto à Agropecuária Santa Catarina. Também o período de 6 de 83 a 8 de 84, junto ao do Pedreschi e Lídio Marquese Filho. As atividades, funções exercidas, eu trago aqui como corte e carpa manual de cana, agente nocivo tóxicos orgânicos. Eu aqui, na análise que fiz do PPP juntado, emitido, e que também foi apresentado na via administrativa, eu estou encaminhando no sentido que houve prova desses períodos trabalhados na lavoura de cana-de-açúcar, realizando atividade de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, de modo que é suficiente para reconhecer a especialidade nesses períodos. com relação ao período curto de 8 de 84 a 10 de 84, junto à CGEL Serviços Agrícolas Gerais. Também tem um período de 10 de 85 a 2 de 85, 1 de 86 a 2 de 86, 1 de 87 a 2 de 87, 1 de 88 a 2 de 88 e 1 de 89 a 12 de 90. Elídio Marchese Filho também, atividades, funções e serviços gerais, lavoura, agrícola, empregado rural. Prova também trazida aqui em CTPS. Um caminho no sentido de comprovado exercício de atividade de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresas agroindustrial ou agrocomercial, nesse período, de forma que também são passíveis de serem reconhecidos. Período de 5 de 91 a 2 de 91, 3 de 92 a 2 de 92, 1 de 93 a 2 de 93, 1 de 94 a 5 de 95, empresa Case Comercial e Agrícola Sertãozinho, sucedida por BioServe Bioenergia, funções lavrador, agente nocivo, calor, temperatura, né? Prova CTPS e PPP, conclusão, comprovado exercício de atividade de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, na mesma linha do item anterior que estão sendo reconhecidos. Seguindo um período de 5 de 96 a 5 de 2005, empresa agropecuária Santa Catarina, atividades, funções, entregador de cana-de-açúcar, PPP emitido, também apresentado na via administrativa, aqui conclui-se que o documento PPP comprobatório da alegada especialidade das atividades exercidas demonstram regularidade com a legislação previdenciária, encontrando-se assinado e datado, bem como preenchidos com descrição das funções exercidas e indicação de responsável pelos registros ambientais. Período, esse período não são passíveis, esse período não é passível de ser reconhecido como especial, tendo em vista a comprovação de exposição a ruído em intensidade inferior ao limite fixado na norma previdenciária do período, de 90 decibéis de 3,97 a 11,2003, de 85 a partir de 2003. Quanto à indicação a poeiras em suspensão, igualmente inviável o reconhecimento da especialidade. A indicação genérica de poeiras, desprovida de qualquer especificação quanto à sua composição, não permite o enquadramento da atividade como especial, pois a mera poeira ambiental não se confunde com a exposição ocupacional a agentes químicos previsto na legislação previdenciária. Ademais, a descrição das atividades constantes no PPP, processar anotações em fichas impressas de todos os veículos transportadores de cana-de-açúcar originários dos talhões, demonstra o exercício de atividade de natureza administrativa ou de controle, não de trabalho em campo, o que afasta a pretensão ao reconhecimento da especialidade do período. Diante do exposto, estou reconhecendo o labor em condições especiais daqueles períodos já trazidos e afastando especificamente este período de 4 de 95 a 5 de 95 e de 5 de 96 a 5 de 2005. Sigo a soma dos períodos especiais aqui reconhecidos, não redunda em 12 de 11 de 2019, dia anterior à vigência da emenda 103, tampouco em 17 de 3 de 2020 a DER, no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, que impede a concessão de aposentadoria especial. No entanto, considerando o tempo de serviço especial reconhecido nos autos, bem como o tempo comum com registro em CTPS, constante no CNIS, reconhecido na via administrativa, verifico que em 11 de 2019, dia anterior à vigência da emenda constitucional 103, a parte autora já havia preenchido o tempo de serviço necessário à concessão de benefício e cumprido a carência mínima exigida pela lei de benefício. Sendo assim, verifique-se que a parte autora ultrapassou os 35 anos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Trago aqui questões com relação às regras de transição. E anoto que, fazendo jus ao segurado a concessão de mais de uma modalidade do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, lhe é assegurado optar pelaquela que lhe seja mais vantajosa, cabendo ao INSS por expresso dever legal, fornecer-lhe os demonstrativos financeiros aptos a possibilitar a escolha no momento da implantação. termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, lá em 2020, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então. Resumindo aqui, as parcelas vencidas deverão acompanhar o manual da Justiça Federal, com todas as suas alterações, inclusive uma alteração recente. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condena o INSS a pagamento de honorários advogados, hora fixada em 10% do valor da condenação. Ante o exposto, não conheço da parte da apelação do INSS, na parte concedeu-lhe parcial provimento para afastar o reconhecimento do labor em condições especiais já destacado. Rejeita a preliminar de cessamento de defesa e, no mérito do parcial provimento da apelação da parte autora para reconhecer o labor em condições especiais dos períodos também já trazidos aqui no voto. E determinando a concessão de aposentadoria integral ou do benefício previsto no artigo 17 das regras de transição da emenda, como dito, aquilo que for mais favorável, mais vantajoso. No mais, mantendo a toda sentença. É assim que trago o voto. Olho imediatamente o voto dos meus colegas eminentes pares, desembargador Marco Florione, como voto.
Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os advogados e advogadas, o Ministério Público e os meus pares. Eu estava olhando aqui, eu acho que eu vou ter que fazer um ajustamento ao meu entendimento. Em princípio, eu estava até concordando, mas eu vou pedir vista do Tomacello só para acertar com o meu entendimento aqui.
Claro, claro.
Obrigado.
Doutora Adriana, antecipa ou aguarda a vista?
Aguardo.
Então, agradeço ao desembargador Marcos Orione, eu agradeço a doutora Adriana. Então, a sétima turma, após o voto do relator, pediu vista eminente do desembargador federal Marcos Orione, assim que fica provisoriamente. Doutora Jéssica, agradecendo mais uma vez a tua participação.
Perfeito, muito obrigada. Bom trabalho a todos.
Obrigado. Próximo item também da minha relatoria é o 745, é o processo 520.43-69 de 2024, parte é Elvira Bansi, o Bansi Borg, advogada doutora Sarita de Oliveira Sanches. Sarita, está ali a doutora Sarita.
Olá.
Bem-vindo novamente, doutora Sarita, uma alegria tê-la conosco. Indago a eminente advogada, se dispensa a leitura do relatório?
Sim.
Então, Vossa Senhora está com a palavra.
Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vamos tentar adiantar, né, essa tarde tão ocupada aí. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e cumprimentar a todos na pessoa do relator. Trata-se o caso de uma ação previdenciária em que a parte autora busca o reconhecimento de um período de 9 anos e 9 meses trabalhado sem registro em carteira de trabalho. O período é de junho de 1985 a fevereiro de 1995, vinculada, né, a um escritório de contabilidade, escritório Zavanella Serviços Contábeis. Na sequência, a partir de 1/3/1995, ela obteve o seu registro em carteira perante o mesmo empregador com quem passou quase toda a sua vida laborando. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem julgar o mérito por entender ausente o interesse de agir. Eu gostaria já de me concentrar nos pontos principais, né? Primeiro, porque, ao contrário do entendimento do nobre juiz, existe sim o interesse de agir, está presente, e porque também as provas dos autos já autorizam o julgamento imediato do mérito por esta turma, uma vez que foi produzida a prova oral na primeira instância. Sobre o interesse de agir, o próprio INSS apresentou a contestação de mérito nos autos, impugnando a suficiência dos documentos e a presença dos requisitos do benefício. Desta forma, como já pacificou o Supremo Tribunal Federal no tema 350, a apresentação de contestação de mérito torna manifesta a pretensão resistida e, por si só, caracteriza o interesse de agir, independentemente de eventual falha na instrução do requerimento administrativo original. Todavia, toda a documentação juntado em juízo, todos os documentos são exatamente os mesmos que instruíram o processo administrativo, que tramitou por quase 4 anos, ultrapassando 600 laudas perante o INSS e o Conselho de Recursos da Previdência Social. Não há, portanto, prova nova ou desconhecida da autarquia, capaz de justificar a exigência de um requerimento administrativo específico como condição da ação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração do tema 350, deixou claro que essa exigência só se justifica quando o documento se refere à matéria de fato ainda não submetida à administração, o que não é o caso dos autos. Quanto ao mérito, a instrução já está encerrada. E peço a esta turma que, uma vez superada a preliminar, julgue desde logo o pedido com base no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, evitando-se mais um retorno dos autos à origem para uma causa que já tramita há quase 2 anos só na fase judicial. A prova reúne início de prova documental contemporâneo aos fatos. Existem recibos, fichas cadastrais, contratos assinados pela própria autora em nome do escritório, escrituras onde ela se declara a atividade, enfim, uma série de documentos ao longo dessa década. A prova testemunhal colhida em audiência, inclusive com o depoimento do próprio empregador, o senhor Vladimir Antônio Zavanella, confirma o exercício da função de auxiliar contábil exatamente no período vindicado. O INSS, por sua vez, não impugnou especificamente nenhum desses documentos, não produziu contraprova e sequer apresentou alegações finais após a instrução, nem tampouco as contrarrazões a este recurso apresentado. Diante deste quadro, que requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer o período de labor sem registro e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. Subsidiariamente, caso esta turma entenda necessário, requeiro a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito na origem. Agradeço a atenção de todos, era o que eu tinha a sustentar.
Agradecendo a doutora Sarita pela brevidade, mas sem perder o brilho e a objetividade na sustentação oral. De fato, né, é um tema que está sendo recorrente agora para nós, né, essas duas questões envolvendo requerimento prévio, né, ou os pedidos submetidos com todas as provas à autarquia previdenciária. E nesse caso aqui, como eu trouxe a doutora Sarita, não foi diferente disso, né? O juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito com base na questão do interesse de agir. E eu vou pegar alguns pontos aqui do que aconteceu nos autos para caminhar no sentido de que eu estou propondo. Eu anoto que, tendo sido ação ajuizada após o julgamento do recurso extraordinário 631.240, exigível, nesse julgado, né, conhecido por todos nós, aí o termo 350, exigível o prévio requerimento administrativo. No caso concreto, verifique-se que a parte autora formulou o pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 1/9/2020, conforme destaco no voto. Contudo, não postulou naquele momento o reconhecimento do alegado labor urbano sem registro no período de 1/6/85 a 28/2/95. Que é exatamente o período que estamos tratando aqui nos autos. Somente em sede recursal administrativa requereu a realização de justificação administrativa para comprovação do referido vínculo, conforme IDES, circunstância que impediu a adequada instrução do procedimento administrativo originário perante o INSS. Conforme expressamente consignado pela Junta de Recursos da Previdência Social, não era possível, naquela fase processual, a realização da diligência pretendida por ausência de atuação prévia do INSS no tocante à produção de prova requerida, motivo pelo qual o período não pode ser analisado nem computado, cujo o fragmento trago no voto, que essa análise feita pela Junta de Recursos da Previdência Social, que peço vênia para não ler. Da leitura da decisão administrativa, verifica-se que a Junta Recursal expressamente reconheceu a impossibilidade de apreciação da matéria em razão da ausência de submissão regular do pedido de justificação administrativa ao INSS na fase originária do procedimento, o que impediu a efetiva análise pela autarquia previdenciária da matéria fática essencial ao reconhecimento do alegado labor urbano sem registro. Não se trata, portanto, de mera negativa administrativa do direito vindicado, mas de hipótese que a ausência de instrução mínima do requerimento inviabilizou a própria análise do pedido pela administração, configurando hipótese de indeferimento forçado, equiparável à ausência de prévio requerimento administrativo válido. Também anoto aqui, ao meu ver, que não prospere eventual alegação de configuração do interesse de agir em razão da apresentação de contestação pelo INSS, conforme bem destacado pela doutora advogada. Isso porque, conforme expressamente consignado pelo STF no tema 350, o reconhecimento do interesse de agir pela mera contestação de mérito restringiu-se às ações ajuizadas até 3 de 9 de 2014, no contexto da fórmula de transição estabelecida por aquela Corte Suprema, situação que não se verifica na hipótese dos autos. Ademais, observa-se que a contestação apresentada se limitou à abordagem genérica dos requisitos do benefício, sem apreciação substancial da matéria fática específica relativa ao vínculo urbano sem registro. Assim, no meu entender, ausente a demonstração da efetiva pretensão resistida em âmbito administrativo, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse de agir. Então, considerando o não provimento do recurso, estou majorando a título de sucumbência honorários em 2%, cuja a exigibilidade encontra-se suspensa. Então, encaminho aqui no sentido de negar provimento à apelação da parte autora, e majorando os honorários com a exigibilidade suspensa, assim como o voto. De imediato, que eu voto aí do eminente desembargador Marcos Oriores.
Acompanho, excelência.
Agradeço, desembargadora Adriana.
Acompanho também.
Agradeço. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator, a cumprimentando mais uma vez o professor Sarito pela brilhante sustentação. Boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Próximo também da minha relatoria, a indicação de intervenção do Ministério Público Federal. Já adianta a doutora Elizabeth. A parte é processo é o 500-5139-24-2025. Parte Renato Torres Soares de Carvalho. E temos três advogados. Aqui, doutor Rafael. Doutor Rafael Richete Fernandes Vitória.
Perfeito.
Excelência, qual é o item?
Esse aqui é o 747, perdão, embargador Marcos, se eu não anunciei. Então, cumprimentando o doutor Rafael, seja muito bem-vindo novamente a esta sétima turma. Indago eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório?
Pensado, excelência.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Perfeito. Excelentíssimos, em nome... Quero cumprimentá-los em nome do eminente presidente, né, o desembargador Marcelo. Esse é um caso, trata-se de uma ação previdenciária proposta pelo meu cliente, o Renato, objetivando o reconhecimento do seu direito à pensão por morte na condição de filho maior inválido do instituidor. Na fase de conhecimento, restou amplamente comprovado, por meio, inclusive, de perícia judicial, que o meu cliente ele é portador de esquizofrenia paranoide, encontrando-se totalmente e permanentemente incapacitado desde 2016. Portanto, em momento anterior ao falecimento do instituidor, do seu genitor, que ocorreu no ano de 2020. A sentença, ela reconheceu o direito à pensão, fixando o termo inicial do benefício na data do óbito, por se tratar de pessoa incapaz. Cumpre destacar, excelências, que o recurso do INSS, ele não impugna o reconhecimento do direito à pensão por morte, nem a condição de dependente inválido. O recurso do INSS, ele limita-se à discussão acerca do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Então, vem a parte autora manter o entendimento de que, tratando-se de pessoa incapaz, a nosso ver, não corre prescrição, nem podem ser opostos os efeitos decorrentes da demora do exercício do direito, né? Razão pela qual defende nesta tribuna que a sentença ela deve ser integralmente mantida. Todavia, ainda que esta colenda turma examine a questão sob a perspectiva adotada no parecer ministerial, do qual essa defesa ela teve acesso, e com os devidos cumprimentos, é importante destacar que não há qualquer prejuízo ao INSS, porque a preocupação do Ministério Público decorre da premissa de que haveria um pagamento em duplicidade da pensão no período em que a genitora do autor já percebia o benefício. Entretanto, essa premissa não se verifica no presente caso. Desde a inicial, a parte autora foi expressa ao consignar que os valores percebidos pela genitora deverão ser compensados. Então, na própria inicial, já se expôs que não vai se percorrer os créditos recebidos pela genitora e nem faria sentido. Então, por essa razão, com devido respeito ao recurso do INSS e ao parecer do Ministério Público, a própria inicial já requereu que esses valores fossem, os valores recebidos pela genitora fossem compensados. Então, de modo que não haverá uma duplicidade, não haverá prejuízo para o INSS, mas vem reiterar que os efeitos financeiros, de fato, sejam desde a data do óbito. Obrigado, excelências.
Agradecendo ao Rafael também pela objetividade, sem perder o brilho na sustentação oral. Então, passo a palavra à eminente procuradora, doutora Elizabeth, a sua intervenção.
Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, na pessoa do presidente doutor Marcelo Vieira. Eu reitero o parecer já ofertado pelo Ministério Público Federal.
Agradeço, doutora Elizabeth. Então, fazendo aqui também mais uma síntese deste caso, como dito a eminente doutora Elizabeth, reiterou o parecer que é pelo provimento do recurso do INSS para fixar a data de início dos efeitos financeiros na DEC é de 2023. E como bem trouxe o eminente advogado, a controvérsia é com relação exatamente ao termo inicial dos efeitos financeiros, restando em controvérsia a questão da concessão do benefício. Eu, da análise que fiz dos autos, o laudo pericial elaborado em 9 de 2025, conforme de que trago, revela que o autor é portador de esquizofrenia paranoide e, devido às sucessivas crises ao longo dos anos, atualmente está em situação de isolamento da sociedade, embotamento da atividade, superficialidade e prejuízo do pragmatismo. Informa a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, fixando a data do início da incapacidade, como bem trouxe o eminente advogado, em 12 de 2016. Acrescenta ainda que o autor não está incapacitado para os atos da vida civil. Anoto que, não estando caracterizada a incapacidade para os atos da vida civil, não há óbice à incidência do prazo prescricional. Trago aqui o termo, sobre o termo inicial do benefício, o artigo 74 da Lei 8.213, na parte da pensão por morte, quando é devida, peço vênia para também não ler, e no caso de análise, mais uma vez, verifique-se que o segurado instituidor faleceu em 2020. Contudo, o requerimento administrativo somente foi formulado em 8 de 2023, ou seja, após o transcurso do prazo de 90 dias previsto na lei de benefício. Nesse contexto, considerando a incidência do prazo prescricional, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do pedido administrativo, 8 de 23, restando inviável o pagamento das parcelas anteriores à data do requerimento administrativo. Anote que o cálculo da RMI e as regras de concessão de pensão por morte devem observar o regramento vigente no momento do óbito segurado, com relação à atualização, trago aqui também a questão do manual, as alterações com base na emenda constitucional 136, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. E, caminhando para o dispositivo, por esses fundamentos, de ofício corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do pedido administrativo nos termos da fundamentação. Por fim, considerando o caráter alimentar das prestações reclamadas e que os recursos dos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo, determino a imediata implantação do benefício de pensão por morte com a data do início da DIB em 8 de 23 e renda mensal e inicial a ser apurada pelo INSS, considerando a norma vigente na data do óbito. Estou aqui também determinando a expedição de ofício para o necessário cumprimento do quanto proponho. Então, é assim que encaminho o voto. Colho agora o voto do ministro desembargador federal Marcos Orione.
Excelência, só porque fiquei interessado na intervenção do advogado. Só uma coisa, ele é esquizofrênico desde a data do óbito e o laudo diz que, embora esquizofrênico desde a data do óbito, ele tem capacidade para atos da vida civil, mesmo que esquizofrênico desde a data do... É isso que está no laudo?
E o laudo elaborado em 2025 fala que a incapacidade vem de 2016, mas que ele não está incapacitado para os atos da vida civil.
Mas reconhece que ele é esquizofrênico desde 2016?
Isso. Laudo produzido em 2025.
Eu vou pedir vista, excelência,
tá.
Só para eu dar uma olhada.
O óbito foi em 2020.
Tá. Então eu vou pedir vista para olhar essa questão por conta do Código Civil, né? Da forma como o Código Civil trata mais recentemente a incapacidade.
Isso, tá bom, exatamente. É um tema que a gente tem julgado muito aqui e agradeço até, eminente desembargador, pelo novo olhar com relação a este tema. Indago a eminente desembargadora Adriana, se aguarda ou se antecipa voto?
Aguardo, senhor presidente.
Agradecendo mais uma vez aos eminentes pares, ao doutor Rafael.
Senhor presidente, eu só gostaria de trazer uma questão de ordem. Vossa Excelência, no voto, determinou a expedição de ofício para implantação do benefício, mas a tutela ela já havia sido deferida na sentença e ele já está recebendo o benefício de pensão. Não sei se...
Perfeito, não há prejuízo, então.
Exato.
Está ótimo. Está ótimo, doutor Rafael. Agradeço mais uma vez.
Então... E imagine uma boa tarde...
Boa tarde. A sétima turma, então, após o voto do relator, pediu vista eminente desembargador Marcos Orione.
Sim, obrigado.
Caminhamos. O próximo item é o 879, da relatoria da eminente visa convocada Adriana Tarico. O processo é o 505-1901-33-2024. A parte é Marcos Manuel Paes e o advogado, Dr. Saulo Mendes Barbosa. Saulo se encontra, boa tarde, seja muito bem-vindo. Indago, a eminente relatora, se trouxe este item.
Sim, presidente, trouxe.
Indago, a eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso.
Vossa Senhoria está com a palavra.
Bom, gostaria de iniciar aqui cumprimentando a todos, uma boa tarde. Trata-se de um agravo interno da parte autora, né, em um processo em que se pede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de requerimento no dia 25/10/2021. Excelências, nós tivemos aqui, no caso, uma sentença de procedente, né, em que foi reconhecido todos os períodos especiais ali pleiteados. Contudo, quando da decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao recurso do INSS, a fim de afastar o intervalo de 6/3/97 a 18/11/2003, uma vez que o nível de ruído informado na perícia que foi realizada estava abaixo do limite de tolerância para o referido intervalo. E, de fato, estava. Entretanto, a decisão que fundamentou que deu parcial provimento à apelação do INSS, não enfrentou uma questão muito importante que já estava constando nos autos, que quando a complementação do laudo técnico apresentado pelo nobre perito, constou-se também a questão da exposição à tensão elétrica, que das atividades ali realizadas pelo colaborador, né, pelo autor, também se existia a questão do contato com redes energizadas, e que isso fazia parte da rotina de trabalho dele, né? E, inclusive, ele concluiu pela questão do adicional, né? Pela questão da periculosidade, isso na conclusão do laudo técnico. Então, excelências, tal caso precisa ser apreciado essa parte, porque quando da decisão, mais uma vez, aqui me reitero, foi afastado apenas por conta da questão do artifício ruído, né? Que de fato estava abaixo do limite de tolerância para o referido intervalo. Entretanto, nas atividades constava essa questão da atividade da exposição à tensão elétrica, né? E que na sua rotina existia o contato com a rede energizada, fazendo jus aí, né, se enquadrando, inclusive, na situação perfeitamente no tema 534 do STJ. A princípio, seria isso que eu teria a sustentar, excelências.
Agradeço ao Dr. Saulo por sua sustentação também objetiva, sem perder a qualidade, e de imediato passa a palavra ao eminente relator.
Obrigada, senhor presidente. Eu peço desculpa a todos. Eu estou demorando para falar vez ou outra, porque a minha tela principal está dando uns... não são clarões, ele tem apagado. E eu estou tentando decorar aqui a minha fala para não gerar mais atraso, mas esse voto é bastante extenso. Então, eu vou pedir vênia para não ler grande parte dele, e na medida do possível e dos clarões aqui, de ler apenas o ponto controvertido. Dr. Saulo, muito obrigada pela exposição, pelas informações e pela sustentação. Eu verifiquei aqui que, na verdade, a questão controvertida é o afastamento da manifestação do assistente técnico, que foi contrário à manifestação ao laudo pericial, né, a manifestação do período do juízo. Na verdade, a questão é esta. De 6 de 3 de 97 a 18 de 11 de 2003, conforme o laudo técnico pericial, o autor desempenhou funções de serviços gerais junto à empresa Sichimbo, me perdoe se pronuncio errado, do Brasil Indústria Têxtil Limitada, exposto ao ruído ocupacional de 87,13 decibéis. Não sendo possível, então, por isso, o reconhecimento da especialidade do labor com base na exposição do agente nocivo ruído, uma vez que a parte autora estava submetida a níveis de pressão sonora inferiores ao limite estabelecido pela legislação vigente à época da prestação de serviço, não se configurando, portanto, a nocividade exigida para o enquadramento como atividade especial. O laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo tem prevalência sobre o parecer apresentado pelo assistente técnico. Isso porque o perito judicial atua como auxiliar do juízo, investido de fé pública, comprometido com a busca da verdade, mantendo posição de equidistância em relação às partes. O parecer do assistente técnico, embora possui grande valia e contribuir para o esclarecimento da matéria, expressa a perspectiva do profissional indicado por uma das partes, não gozando da mesma imparcialidade e força probatória atribuídas ao laudo oficial. Por essa razão, em caso de divergência, deve prevalecer a conclusão técnica firmada pelo perito judicial. Então, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência dessa sétima turma, de rigor, o desprovimento do recurso. Portanto, voto negando o provimento ao agravo interno da parte autora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Agradeço à eminente relatora. Olho o voto na sequência da eminente desembargadora Inês Virgínia.
Eu cumprimento a relatora, cumprimento a sustentação e acompanho integralmente a relatora.
Agradeço a desembargadora. Eu voto na sequência, também cumprimentando a eminente relatora, acompanho totalmente e proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora, agradecendo mais uma vez ao doutor Saulo por sua presença. E uma boa tarde.
Uma boa tarde a todos.
Obrigado. Próximo item seguindo é o 753 da minha relatoria, o processo é 542-88-02-2023, a parte de Antônio Ribeiro Brandão e o advogado, não sei se é o doutor Anderson Ricardo, o doutor Ederson Ricardo Teixeira.
Boa tarde, excelência.
Já boa tarde, que já o vejo aqui. Seja muito bem-vindo à sétima turma. Agradecendo a participação, indago eminente advogado, se dispensa leitor do relatório.
Sim, excelência.
Então, Vossa Excelência está com a palavra.
Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, desembargador federal, Dr. Marcelo Vieira, em nome de quem eu estendo os cumprimentos aos demais desembargadores presentes, doutora Adriana, doutor Marcos Orione, doutora Inês Virgínia. Também estendo os meus cumprimentos à eminente procuradora, doutora Elizabeth Kubayashi, também aos servidores, né, que nos auxiliam aí nessa tarefa para exposição, e os meus colegas advogados e advogadas presentes nessa sessão. A questão em apreço, a parte autora pretende a reforma da sentença em razão do não reconhecimento de um pedido de revisão que pretende a averbação de contribuições realizadas, né, na condição de contribuinte individual cooperado, e em que a sentença monocrática entendeu que por ter sido apresentada no CNIS a condição de extemporaneidade, né, GFIP com extemporaneidade, essas contribuições não deveriam ser contabilizadas. Bom, aqui a gente tem, a princípio, um destaque que a GFIP com extemporaneidade, ela não combina com o CNIS de 502 laudas que a parte autora juntou aí nos autos, demonstrando, né, que essa prestação de serviço, né, como médico cooperado, em razão de ser quantificada, né, por tarefas ali, por procedimentos, né, por isso que é extenso assim. Esse CNIS, a princípio, não aparecia. Depois a gente conseguiu acesso a esse CNIS. Bom, a gente estamos falando aqui do extrato CNIS, né? Então, é o documento que o INSS tem acesso, que nós pegamos dentro do sistema e que lá constam, né? Se Vossas Excelências tiverem aí a oportunidade de analisar, né? A gente está falando aqui de uma matéria fático-probatória, com a inicial, entre os documentos anexados, ID 354-768-531, tem este CNIS anexado já junto com a documentação da inicial, com 502 laudas, onde Vossas Excelências poderão notar que ali tem o CNPJ do tomador, a forma da prestação de serviço como trabalhador cooperado, né, prestação de serviço na condição de contribuinte individual cooperado. Não consta nesse extrato CNIS nenhum tipo de extemporaneidade, naquele extrato não há nada, nenhuma informação nesse sentido. Obviamente que o INSS tem acesso a outras informações e junta, né, documentos que constam essa extemporaneidade, mas num CNIS com muito menos laudas, né, onde não tem todos os procedimentos realizados para estas cooperativas, ou para esta cooperativa em específico aqui, a Unimed. E outros documentos que podem nos ajudar, né, na comprovação, né, lembrando apenas aqui que trata-se de um período entre 2003 e 2012, que não foi reconhecido, né, entre julho de 2003 e maio de 2012, que não foi reconhecido, não foi contabilizado, né, nem como tempo, nem como salário de contribuição. Alguns períodos o INSS colocou salário mínimo no lugar, talvez por não ter, né, despendido, né, a tarefa de avaliar aí, chega-se a ter mais de 50 pagamentos numa única competência, em razão de inúmeros procedimentos realizados por esse médico cooperado. Eu confesso, Vossas Excelências, que eu não compreendo por que não tivemos êxito, né, nessa situação, em função desse CNIS que nós juntamos ali e que comprova, né, essa relação de trabalho como médico cooperado, e que não constava nenhum tipo de extemporaneidade. Então, a princípio, eu destaco essa situação, documento carreado, né, por mais de uma vez aos autos, tanto na inicial como depois, numa segunda réplica, né? Porque a primeira réplica falava de revisão da vida toda, houve uma confusão aí, depois foi consertado e aí trouxe a contestação correta do INSS, nós então replicamos e ali anexamos o CNIS e aí separamos ele, porque é um documento tão grande que ele chega a travar o computador em função do número de laudas, aí 502 laudas. E uma outra questão, né, que aí vem da legislação mesmo, né? Antes disso, Excelências, além do que diz, a gente tem declaração da tomadora, né, da cooperativa aí, a Unimed, no ID 354-768-682, folhas 15/35, onde ela declara a prestação de serviço na condição de médico cooperado, descreve todas as remunerações, não é? Tanto elas acumuladas nas devidas competências, como elas isoladas. E aí a gente tem um documento que vai até folhas 255, né? Esse mesmo documento, ID, repito, 354-768-682, folhas 252/255, né? Onde tem o destaque ali dos inúmeros procedimentos realizados por este profissional cooperado. Então temos o CNIS, a declaração do tomador, e aqui vem um outro destaque, excelências, e aí já para o viés legal, né? Nós temos a Lei 10.666 de 2003 ali, 8 de maio daquele ano, mas com início de vigência em razão da medida provisória, né? Que a antecede ali, 1º de abril de 2003, que estabelece no seu artigo 4º, parágrafo 1º, que a obrigação, né, da retenção da contribuição é, no caso do contribuinte individual, prestador aí de serviço, é do tomador, não é? E aí a gente tem ali, no parágrafo 5º, se não me falha a memória, ou no artigo 5º, se não me falha a memória, a situação do cooperado, da mesma forma, né, a cooperativa tem a obrigação de fazer essa retenção, esse recolhimento, o cadastro, inclusive, não é, deste contribuinte ali, né, cooperado. E em função dessas duas situações, excelências, primeiro o CNIS, que traz aí, né, todas as contribuições, sem nenhuma indicação de extemporaneidade. A duas, que a GFIP, que consta aí contribuições temporárias, nós estamos falando de um prestador de serviço cooperado, em que a lei reserva, né, a obrigação, né, não decai sobre o segurado, mas sim sobre a cooperativa de trabalho, a obrigação de retenção e de recolhimento dessas contribuições seria, né, ao meu ver, a indicação da aplicação desse dispositivo legal para afastar qualquer obrigação, né, dessa contribuição. E assim, eu cito, né, julgamento da 9ª turma desse Egrégio Tribunal Regional Federal, de número 00032352, de 2015, 4036113, em que a Unimed, na mesma situação, não é? Também de 2003, ali no caso de 2003 a 2008, nosso caso de 2003 a 2012, também ali reconhecido pelo Tribunal Regional, então, pela 9ª turma, que a obrigação é do tomador, de quem contrata, né, essa prestação de serviço. Eu imagino, excelências, e peço perdão por tomar mais um único minuto de vossas excelências, que de tão dispendioso, né, o trabalho envolvido nesta situação, um CNIS de 502 laudas, eu nunca vi, 30 anos de advocacia previdenciária, um CNIS com tamanha extensão. E que todos os procedimentos realizados por esse cooperado estão ali, né, relacionados e depois agrupados numa declaração do tomador, que consta nos autos, né, consta no processo administrativo de concessão, essa declaração do tomador da prestação, a relação de salários. Então, eu confesso que não consegui entender a negativa da prestação jurisdicional, mas, obviamente, que respeito e devo, né, respeitar a posição do eminente julgador monocrático. E peço, então, a que vossas excelências, e aí especialmente o eminente relator, desembargador, a quem coube, né, Marcelo Federal, Marcelo Campos, quem coube se debruçar aí sobre o processo, um olhar acerca destas duas questões. Né? Nós temos um CNIS que não consta nenhuma extemporaneidade e temos declaração do tomador, né, que informa a prestação de serviço na condição de médico cooperado. O CNIS que consta, o tipo de prestação de serviço, né, sem essa indicação, e ainda que houvesse, aí a gente, né, não, obviamente que não vai se contrapor ao que o INSS anexou, que também pode existir eventualmente essa GFIP com indicação de extemporaneidade, isso não pode decair sobre o segurado, e sim sobre a responsabilidade sobre a tomadora cooperativa de trabalho. E assim eu finalizo, né, agradeço a oportunidade, sempre nos permitindo, né, a expor um pouco dos nossos enfrentamentos, dos nossos processos. E agradeço a vossas excelências também pelo tempo aqui despedido. Novamente, desejo a todos uma boa tarde.
Obrigado, doutor Anderson. Agradeço, né, e agradecemos por sua manifestação combativa e legítima, com certeza. Fique tranquilo com relação a isso, que sempre facilita e faz com que possamos repensar aqui na proposta que trazemos no voto após essa revisitação aos autos. Como bem trouxe o eminente advogado, o fato é verificar se os registros constantes do CNIS seriam suficientes para revisar o benefício concedido ao autor lá em 2016. Então, a controvérsia acerca da verificação de eventual erro de cálculo da renda mensal inicial do benefício da parte autora, em razão dessa alegada desconsideração de salários de contribuição referente às competências compreendidas entre 7 de 2003 a 5 de 2012, bem como a competência de 3 de 2015, que, segundo bem sustentou o eminente advogado, constariam no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que de fato consta ali, é um volume muito grande, expressivo, como trouxe o eminente advogado, de documentos ali, principalmente o CNIS. Eu anoto, então, que a parte autora é beneficiária de aposentadoria por idade, concedida em 2016, com o DER de 2015. Anoto das informações do CNIS e do extrato previdenciário juntado no ID, também trazido pelo eminente advogado, infere-se que, para o período compreendido entre 7 de 3, 2003 a 5 de 12, consta o indicador, entre aspas, PREM-EXT, né? Indicando que a remuneração da competência é extemporânea. Além disso, relativamente à competência de 3/2015, não consta registro de remuneração no vínculo mantido com a cooperativa de trabalho. Eu trago ainda, com relação também aos argumentos reiterados aqui pelo eminente advogado, trazidos também na apelação e reiterados agora, no sentido de que o próprio CNIS demonstraria as remunerações e que a responsabilidade pelo recolhimento dessas contribuições caberia à cooperativa ou às empresas tomadoras de serviço nos termos do artigo 4º da Lei 10.666 de 2003, também trazido pelo ministro advogado, com relação se seriam necessárias para essa revisão ou se de tudo que consta nos autos não afastariam a necessidade de comprovação documental e idônea das remunerações alegadas. Então, eu anoto que, com base na revisitação dos autos, que incumbia ao autor comprovar o recolhimento regular das contribuições relativas aos períodos que deseja ver computados, ou que a empresa tomadora de serviço descumpriu a obrigação de informar ao INSS as remunerações pagas ao contribuinte individual. E, havendo descumprido o prazo de recolhimento da contribuição do contribuinte individual, seria possível regularização nos 5 anos posteriores a competências devidas, mediante o recolhimento com atraso, acrescido de multa e mora, com juros moratórios, com base na Lei 8.212, no seu artigo 35, combinado com 45A, parágrafo 3º, e 2, após esse quinquênio, mediante indenização das contribuições também prevista na 8.812, no artigo 45A. Ocorre que o autor apresentou apenas declaração do empregador e relatório de valores do INSS emitida pela Unimed São José dos Campos, a qual, ao meu ver, é insuficiente para comprovar a arrecadação e recolhimento das contribuições em valores superiores aos registrados no CNIS, por limitar-se a indicar, de forma analítica, as bases de cálculo de contribuições decorrentes da prestação de serviços. Portanto, não apresentou documentos contemporâneos capazes de comprovar o efetivo recebimento das remunerações das competências indicadas, tais como recibos de pagamento emitidos pelos tomadores de serviços ou comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Assim, ao meu ver, não restou, assim como o juiz de primeiro grau, não restou demonstrado erro na apuração do salário de benefício do segurado. Verifico ainda por último, na linha do que já trouxe, que os registros constantes do CNIS apresentam indicativos de extemporaneidade, ausência de remuneração ou recolhimentos a menor, e tais dados não são suficientes para comprovar o cumprimento da carência necessária à revisão do benefício. Trago aqui também alguns pontos consolidados na sentença de primeiro grau, de modo que, da análise feita nos autos, concluo pelo não provimento, adianto que já estou aqui propondo o não provimento da apelação da parte autora e majorando os honorários e advogados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Sendo caso de beneficiar de assistência judiciária gratuita, fica suspensa e condicionada à hipótese do parágrafo 3º do artigo 98 da Lei Processual em Vigor. É assim como voto, colho o voto do eminente desembargador federal Marcos Orione.
Eu fiquei muito sensibilizado pelas colocações do Dr. Ederson, especialmente relacionada a esta hipótese nas cooperativas. E explico por quê. Porque a gente lida com o segurado contribuinte individual da 8212, artigo 11, alguma coisa assim, a gente lida com ele numa perspectiva daquele que realiza atividades cotidianas e para vários empregadores, e, portanto, a ele é dada a responsabilidade de fazer a contribuição, de realizar o ato de contribuir e no exato montante que é posto na legislação. Então, nessas hipóteses, ele corre todo o risco, ele responde por toda inépcia, enfim, qualquer atuação inadequada. Agora, quando você tem uma espécie de substituição, não é substituição tributária, mas uma espécie de substituição na responsabilidade da arrecadação, isso já ocorre com os empregados, em algumas hipóteses em que o contribuinte individual, aquele que presta com autonomia, mas presta de forma constante para um único empregador, e agora, no caso do seguro de saúde, das seguradoras de saúde, isso também tem uma especificidade muito própria da legislação específica, me parece que seria a mesma coisa que nós responsabilizássemos o trabalhador, o segurado, pela não contribuição, que não é responsabilidade dele. E a relação é entre o INSS, passa a ser entre o INSS e, na minha leitura, entre o INSS e aquela que deveria ter responsabilidade pela substituição. Então, com base, o que já ocorre, esse tipo de substituição de contribuição já ocorre no caso do empregado, e a jurisprudência remansosa de que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre recolhimentos feitos a menos ou inadequadamente. Eu acho que essa hipótese, essa específica, né, desse tipo de segurado contribuinte individual, ela carrega uma situação muito própria. E, assim, por isso, Excelência, eu pedi vênia, Vossa Excelência, porque eu vou me debruçar um pouquinho melhor para fazer uma análise. Essa é uma análise assustada, né? Essa análise que eu fiz muito de sopetão. Ela é uma análise assustada. Agora eu vou fazer uma análise mais cautelosa a partir da situação específica da cooperativa, debruçando sobre toda a legislação da cooperativa em relação à responsabilidade previdenciária contributiva. Então, com base nisso, eu peço vênia a Vossa Excelência para eu fazer uma leitura mais dessa questão especificamente do que das demais. Se Vossa Excelência não se importar, eu vou pedir vista.
De forma alguma, desembargador Marques, até agradeço aí por sua dedicação e esse novo olhar com relação aos temas que são trazidos aqui para julgamento, aqui na nossa sétima turma, sempre com a contribuição dos eminentes advogados, como foi o caso aqui do Dr. Ederson. Então, agradeço ao Dr. Ederson, ao Dr. Marcos Orione. Então, após o voto do relator, pediu vista ao eminente desembargador federal Marcos Orione. Eu ia consultar a doutora Adriana, mas como ela tem também aguardado, né, dito que ia aguardar a vista de forma muito zelosa também, então posso confirmar, né, doutora Diana?
Perfeito, senhor presidente.
Tá bom. Obrigado, assim que fica, então, o nosso julgamento. Obrigado mais uma vez, doutor Ederson, tenha uma boa tarde.
Obrigado, excelências, boa tarde.
Então, próximo item é o item 757, também da minha relatoria, processo 545-25-92-2020. A parte é Roberto Manuel Quadrado e a advogada é a doutora Marta ou doutora Vanessa? É a doutora Marta Maria Rufini Penteado ou a doutora Vanessa Viduto? Pergunto se elas estão conosco. Deixa eu correr aqui o vídeo para ver se elas não estão. Então, seguimos aqui a votação pelos PJE, informando que, neste caso, consta impedimento do eminente desembargador Marcos Orione. 757, então, desembargador Marcos Orione não...
Seu não presidente...
Perdão.
Pode falar, eu também tinha pedido... Eu ia pedir vista depois da sustentação, mas não vai ter sustentação hoje, né?
Não.
É, porque eu fiquei bem em dúvida nesse caso, assim, para mim, a minha posição é bem no limite, sabe, bem limítrofe desse caso, então eu, seria ótimo até se tivesse sustentação, porque eu acho que eu ia pedir vista mesmo para sustentação, mas eu queria ter ouvido o advogado sustentar, mas já que não, de qualquer forma eu precisaria analisar, porque está bem no limite do meu entendimento, então perfeito. Eu vou pedir... É vênia e vou pedir vista nesse caso.
Vista concedida. Então, no item 757, após o voto do relator, pediu vista eminente desembargadora federal Inês Virgínia. Agradeço o desembargador Inês também. Não tinha anotação aqui, mas também a doutora Cília já me avisou. Seguimos, o próximo é o 759. Fui contemplado, tive até tempo que não era assim tão contemplado com as tentações anais, né?
Acho que
eu
também estou tudo aí.
759 é o processo 500-0499-52-2021, parte José Eugênio da Silva e a advogada doutora Apoian Ferreira. E parece que ela também não se encontra. Se não tiver nenhum pedido de vista de destaque nesse caso também, ele segue via TJE. Aqui. Seguimos o próximo, também da minha relatoria, é o 755. É o processo 00000930-95-2021, a parte José Carlos Scaranello e o advogado doutor Henrique Leite. Vejo que o doutor Henrique consta com a gente aqui. Doutor Henrique, parece que também não, parece que desistiu. Então, segue pelo nosso PJE, o item 755. Próximo item não é meu, ó. É o da desembargadora federal Inês Virgínia, é o item 167, é o processo 511-72-87-2025. A parte é o Instituto Nacional do Seguro Social, Dr. Lauro Alessandro Luquezzi Batista, que fará a sustentação oral. Tinha visto o Dr. Lauro aqui, não sei se ele continua, tá? Vamos esperar ele terminar o cafezinho lá da administração pública, igual o nosso aqui, Dr. Lauro. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa sétima turma. Indago a eminente relatora se trouxe esse item. Trouxe. Indago a eminente advogado Dr. Lauro se dispensa a leitura do relatório.
Sim, dispenso, excelência.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Muito bem. De início, eu cumprimento aqui todos os eminentes integrantes dessa colega da sétima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A minha presente sustentação vai ser bastante simples, porque o caso em julgamento é bastante simples. A questão é que nós temos um recurso de apelação interposto pela INSS que busca a reforma da decisão de primeiro grau, em que concedeu o benefício de auxílio por acidente de qualquer natureza ao autor, o senhor Eli Samuel, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, porque entendeu o julgador que o laudo pericial constou que o autor tinha uma dor leve e uma mínima limitação de movimento. E isso, associado à profissão do autor, à atividade de serralheiro, nos termos da tese firmada por STJ número 416, daria direito ao benefício de auxílio por incapacidade parcial permanente, ou auxílio acidente. Excelências, a questão que nós temos aqui é que foram produzidas duas provas técnicas sobre a incapacidade do autor. Mais do que isso, de todo o quadro clínico e a repercussão dessa incapacidade no trabalho do autor. Vamos lá. O autor sofreu um acidente, caiu de uma queda livre de 2 metros, fraturou o punho esquerdo. Teve auxílio-doença concedido, isso em dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, o médico perito do INSS verificou o quadro clínico numa anamnese, numa prova técnica presencial com o autor, diante da cicatrização, da literatura médica, isto tudo está no laudo acostado pelo próprio autor junto com a petição inicial. O laudo sabe. E fez uma previsão, um prognóstico, que em abril de 2021 ele teria recuperado integralmente a capacidade para o trabalho. Pronto. Em 2025, o autor ingressou com ação de benefício de auxílio-acidente de qualquer natureza contra o INSS. E aí, juntou como documento de sua petição, apenas em relação à incapacidade, o laudo do próprio INSS. Do ponto de vista de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, ele juntou apenas uma perícia administrativa que dizia que o autor tinha um prognóstico que, em abril de 2021, ele teria completa a recuperação para o trabalho. Isto é, não havia direito ao benefício. Esse foi o único documento técnico juntado pelo autor de sua inicial. Nenhum mais. O resto é carteira de trabalho e tudo mais. Pois bem, o juiz ignorou a prova pericial. E veio o perito judicial. O perito judicial analisou todo o quadro clínico do autor, os documentos médicos trazidos pelo autor, e fez uma anamnese e um exame físico presencial com toque do autor. E aí ele disse o seguinte, olha, ele tem uma dor leve, classifica em grau 2, e uma leve e uma discreta perda da flexão do braço esquerdo. Estamos falando do braço esquerdo. E o perito judicial ainda veio e fez a informação, ele é destro. Pois bem, aí, excelências, veio o senhor perito nas respostas e diz, não há redução da capacidade para o trabalho. Não há sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho. O autor enquadra-se na hipótese de capacidade plena para o trabalho. Ou seja, esse segundo médico analisou o quadro clínico do autor e confirmou o prognóstico da perícia administrativa feita pelo médico do INSS. Então, nós temos aqui, em relação à prova técnica, em relação àquela incapacidade, duas provas técnicas, uma administrativa feita pelo médico do INSS e outra judicial, feita pelo perito judicial e distante das partes, que seria o profissional de confiança do juízo. Ambos concluíram que não houve nenhuma interferência na capacidade para o trabalho do autor. Mas aí, excelência, veio o julgador e, com base na profissão dele, e com todo respeito, de uma forma equivocada, aplicando a tese do 416 do STJ, que a tese do 416 do STJ diz que qualquer incapacidade para o trabalho, independente do seu grau, gera o auxílio acidente. Porém, é necessário que haja uma incapacidade, uma perda da capacidade do trabalho, certo? E é isso, excelência, que ambos os laudos afastaram. E quando o julgador veio e atrelou a profissão do autor serralheiro a uma dor e a perda parcial da flexão do braço esquerdo, sendo ele destro, perceba o seguinte, excelências, o julgador deu uma dimensão à dor que ele não fez nenhum tipo de pesquisa, ele não teve acesso ao quadro clínico. Aqueles que tiveram acesso ao quadro clínico, ambos os médicos fixaram, veja, ela não foi ignorada pelos médicos peritos, tanto a perda de flexão quanto a dor foi identificada, mas ela foi classificada no grau da medicina, no grau 2, considerado leve, que não interfere nada na capacidade para o trabalho. Então, os médicos peritos que tiveram acesso, que acompanharam o autor presencialmente, disseram, olha, tem uma dor que eu dimensiono, classifico na escala com o número 2 e deixo que não há nenhuma perda da capacidade para o trabalho do autor. Então, perceba, excelências, que quando o julgador, neste caso, dor, que é uma coisa subjetiva, diz que ela interfere na capacidade do trabalho, de uma forma ou de outra ele está dimensionando essa dor. Mas como o julgador vai dimensionar uma dor sem, em primeiro lugar, o conhecimento técnico para daí avaliar qual seria o impacto dessa dor na capacidade de trabalho dele, considerando ainda que estamos falando do punho esquerdo sendo autor destro, tá certo? Mas aí, excelências, enquanto eu aguardava aqui a minha chance de falar com vossa excelência, tentar a tese do INSS, eu fui no douto Google e coloquei lá, me perdoe, a dor classificada em grau 2 é aquela que permite ao trabalhador esquecê-la. Aí veio a inteligência artificial e disse o seguinte: sim, uma dor do grau 2 é uma dor leve, se encaixa na descrição de ser quase imperceptível. Característica da dor no grau 2, intensidade muito fraca. Atenção, na maioria das vezes você não pensa nela e ela desaparece da mente com a distração. Atividades não impede o trabalho, o estudo nem o descanso. Então, o grau 2 tem uma classificação para a medicina como sendo aquela dor que não interfere. Ela existe, sim, mas o grau, de acordo com o conhecimento médico, de ambos os médicos, aquele da esfera administrativa fez um prognóstico, é verdade, de que ela não aconteceria, e do médico judicial, de que, ao analisar, verificou que aquela dor, aquela leve perda de flexão do punho, né, nem do braço, não interferia na capacidade do trabalho, mesmo que parcialmente, do autor. Então, excelências, considerando que o julgador aí fez uma análise, e não tem como, de que essa dor impactaria na condição de trabalho do autor, diferentemente do laudo, nós temos que não houve a produção de nenhuma prova nesse sentido. Porque não houve produção de prova oral, não houve juntada de novos documentos, e principalmente, ambas as provas periciais, a primeira do INSS com o prognóstico de total recuperação da capacidade para o trabalho, e a segunda do juízo, que determinou que não havia nenhum tipo de impacto na capacidade para o trabalho. E aqui, excelências, eu só quero dizer o seguinte. Essa sétima turma tem aqui várias jurisprudências, inclusive relatoria de Vossa Excelência, doutor Inês, de que o caso do INSS se enquadra perfeitamente. Por exemplo, o processo 531-84-57-2023. Vossa Excelência disse: a mera existência de sequela anatômica ou de queixas dolorosas desacompanhadas de repercussão funcional objetivamente demonstrada não autoriza a concessão do auxílio acidente. Segundo processo, 5.925-87-2025, também de relatoria de Vossa Excelência, doutor Inês. A negação subjetiva de dor, desconforto ou diminuição de produtividade desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta as conclusões do senhor perito. Então, excelências, o que eu peço é que seja reformada a sentença de primeiro grau, porque efetivamente, neste processo, não há nenhum tipo de prova que indique, que indicie que a dor sentida pelo autor, de fato, repercute na sua capacidade de trabalho, de tal forma a incidir o artigo 86, 203, 91. Não há a incapacidade. Então, é nesses termos, excelência, que respeitosamente peço pelo provimento de recursos do INSS. Muito obrigado.
Te agradeço, doutor Lauro, e de imediato passo a palavra ao eminente relator.
Eu agradeço também, doutor Lauro, é muito bom ter sustentações orais da Procuradoria do INSS, enriquecem nossa reflexão. Enquanto o senhor falava, eu lia novamente o meu voto e estava pensando nisso, que está diferente dos outros. Está diferente dos outros, mas eu vou aqui submeter aos meus colegas e até porque tem essa reflexão a partir do tema 416, sobre que o benefício é devido mesmo diante de uma lesão mínima, desde que essa implique a redução da capacidade do labor habitualmente exercido e exija maior esforço do trabalhador. Então, é como o doutor Lauro falou, eu considerei muito nesse caso o trabalho, o ofício dele, desse segurado do INSS como serralheiro, que é um ofício que exige a habilidade, exige o esforço físico, exige o esforço dos dois membros, também dos inferiores, mas dos dois membros superiores, né? Não só da mesma pessoa sendo destro, se ela erra ali, esse caso foi um caso que eu discuti com o meu servidor que faz esse eu tenho um servidor que faz as minutas desses votos e realmente qualquer erro ali pode ser prejudicial ou pode ter um impacto grande no lado que ele que não está com nenhuma enfermidade, né? Então, isso foi uma das questões que mais pesou, eu acho que foi a questão que pesou, apesar de eu não ter esse laudo, o laudo favorável, o laudo dizendo isso, e somado ao entendimento do STJ no tema 416. Então, eu vou ler aqui, mas submeto aos colegas e enfim, se alguém quiser pedir vista, se a gente pode discutir esse caso específico. De fato, embora à luz das situações previstas no anexo 3 do decreto 3048 de 99, vou começar, doutor Lauro, de uma parte do voto que já aborda essa questão, né? Antes do voto eu falo do tema 416, trago um contexto, mas de fato, à luz das situações previstas no anexo 3 do decreto 3048 de 99, não se constate redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, o perito do INSS registrou em seu laudo a existência de limitação discreta, mínima, de flexo-extensão na região anterior do punho esquerdo. Para o desempenho das funções do autor, entretanto, tal limitação é suficiente para caracterizar redução de sua capacidade laboral, considerando que a profissão de marceneiro demanda elevada atenção, habilidade manual e preparo físico, dada a manipulação constante de ferramentas cortantes e máquinas pesadas, com riscos inerentes ao exercício cotidiano da atividade. Na verdade, o rol de situações que dão direito à concessão do auxílio acidente, previsto no anexo 3 do decreto já citado, não é exaustivo, sendo suficiente para a concessão do benefício a comprovação de que houve redução, ainda que mínima, da capacidade para a atividade que o segurado exercia na época do acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.203, de 91. Desse modo, considerando que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, houve redução da capacidade para a atividade habitual, é de se manter a sentença que reconheceu o direito ao benefício. A respeito, confirmam-se os seguintes julgados do Egresso Superior Tribunal de Justiça. E aí eu menciono no voto, peço vênia para não ler, trago a colação precedente dessa egrégia turma, corroborando o entendimento aqui esposado, e aí eu menciono no voto. Quanto ao preenchimento dos mais requisitos, condição de segurado, preenchimento de carência, a matéria não foi questionada, devendo subsistir nesse ponto que foi estabelecido. Não há que se falar em prescrição, pois a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado do requerimento administrativo. Não consta dos autos comprovação de que, após esse marco, tenham sido realizados pagamentos administrativos de benefícios não cumuláveis, não havendo, pois, valores a serem compensados. Esclareço que a exigência de apresentação de autodeclaração prevista no anexo 1 da portaria do INSS 450 de 2020 é um procedimento da entidade autárquica, taca no âmbito administrativo, que dispensa determinação judicial. E aí eu falo do juros e mora, do manual, e falo dessa parte, e diante desse panorama esvazia-se o interesse de discussão, tal, falo dos honorários e vou para a conclusão. Ante o exposto, né, provimento ao recurso, condenando o INSS ao pagamento de honorários recursais e, de ofício, determina a alteração dos juros de mora e da correção monetária. Como voto, senhor presidente?
Agradeço, eminente relator, desembargador Inês, também louvando a sustentação do doutor Lauro. De fato, é uma situação limítrofe que faz com que ficamos ali, né, nessa base de interpretação, mas como bem trazido pela eminente relatora, no cuidadoso voto, qual cumprimento também, de fato não há incapacidade, né, mas o perito trouxe, né, doutor Lauro, e a relatora bem colocou isso, há uma mínima limitação exatamente no membro, que é a ferramenta de trabalho dele, né? Que é, no caso, a mão ali. Então, nesse caso, também Estou aqui acompanhando a eminente relatora, cumprimentando pelo voto. Na sequência, como voto, o desembargador Marcos Orione.
Bom, eu queria falar alguma coisa. Doutor Inês, Vossa Excelência é amplamente reconhecida em vários segmentos do direito na luta pelos direitos humanos. Agora, mais recentemente, se ocupando da questão dos cuidados, com textos muito cuidadosos, muito, muito sofisticados a respeito, e eu tenho acompanhado. Então, eu acompanho a carreira de Vossa Excelência, para além da magistratura, há muitos anos. E, assim, eu sempre ansiei, essa minha ansiedade grande, já que eu lido com a matéria previdenciária durante esses mais de 30 anos, só no exercício da judicatura e outros mais alguns em outras dimensões, que é essa mesma leitura que Vossa Excelência tem com todas as outras áreas do conhecimento, os indígenas, a questão das causas de cuidados, enfim, todas essas, a questão da ditadura, inclusive participei de um livro que Vossa Excelência dirigiu, coordenou. Então, hoje, vendo Vossa Excelência proferir esse voto, a minha sensação clara foi de que Vossa Excelência alcançou o mesmo patamar de sensibilidade e de qualidade que tem demandado a atenção de Vossa Excelência em todas as outras áreas e todos os outros âmbitos. E me fez, ao usar de forma tão percussiva o dispositivo que fala que é a vista do juiz e não a do perito necessariamente que levará pelo conjunto dos autos à conclusão de uma... A senhora me fez sentir juiz. Vossa Excelência me fez sentir juiz. E não anda muito fácil, às vezes, vendo o que acontece, a gente se sentir juiz nas palavras de um outro colega, né? Então, hoje eu estou muito sensibilizado com essa decisão de Vossa Excelência e não só acompanho, como irá fazer parte de vários lugares que eu terei que levar a matéria previdenciária, será um dos votos que eu irei mostrar por aí afora quando tiver a oportunidade de fazê-lo. Muito obrigado por ter me feito sentir juiz, Excelência. Acompanhe.
Obrigada, eu vou quebrar o protocolo, mas eu vou ficar, fico muito feliz, porque o doutor Ione é uma referência na área e eu sou um aprendiz aqui no Previdenciário e vou assim, vou aprendendo e fico sempre com muita dúvida. Eu ouço o doutor Lauro falando, já fico querendo seguir o INSS, sabe? Então eu fico muito, tomo essas palavras assim como um grande elogio. E com decorrente mais da sua generosidade do que realmente do que o trabalho que a gente procura fazer. E, enfim, obrigada, doutor Ione, obrigada mesmo.
Agradeço ao eminente desembargador Marcos Orione. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos de voto da eminente relatora, agradecendo mais uma vez ao doutor Lauro por sua participação.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Próximo item é o item 68 da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia, processo 57581-85-2020, a parte Antônio Marcos Zucchetti e a advogada doutora Vitória de Laurentizo.
Boa tarde, doutor Marcelo.
Boa tarde.
Gostaria até pedir desculpa pela ausência da doutora Vitória, ela teve um imprevisto e ela não pôde estar comparecendo hoje. Já consta nos autos no subestabelecimento e eu estarei fazendo a sustentação do senhor Antônio Marcos Zucchetti em prol dela.
Ah, pois não, doutor Marcelo. Agradeço, seja muito bem-vindo à sétima turma.
Obrigado, senhor.
Uma alegria tê-lo. Indago o eminente relator se trouxe esse item. Então, eminente advogado, indago se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso o relatório.
Então, Vossa Senhora está com a palavra.
Tá. Antes de tudo, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, né? Gostaria de cumprimentar o senhor desembargador, o presidente Dr. Marcelo Vieira. Gostaria de cumprimentar também a senhora desembargadora e relatora, doutora Inês Virgínia, né? E estendo também os meus cumprimentos a todos os desembargadores que compõem esta sétima turma recursal. Quero aproveitar também para cumprimentar eventuais colegas, né, e autoridades que possam estar aqui presentes. acompanhando a sustentação. É, pois bem, excelências, trata essa ação do senhor Antônio Zucchetti, uma ação típica de aposentador especial, na qual ele trabalhou aí por 26 anos no atendimento do pronto-socorro do município de Itaiúva. Para comprovar esse tempo especial, inclusive, a gente juntou, tanto no processo administrativo como no judicial, o PPP, que comprova tanto a atividade que ele exercia, né, do atendimento ao público nas instalações de saúde, como também a exposição aos agentes biológicos, como vírus, bactérias, bacilos, né, materiais infectos contagiosos, de forma que o contato com esses agentes fazia parte do cotidiano dele. Ele recebia, inclusive, o adicional de insalubridade, né, para o desempenho dessa função, que esses olerites eles estão anexos aí no processo, também no administrativo como no judicial. E veja, excelência, que a atividade do recorrente ela não consistia no atendimento lá burocrático, naquela salinha isolada no computador, né? Ele consistia no atendimento e na triagem dos pacientes. Recebia documentos, eles faziam os cadastros, porque ali se havia esse contato direto com eles, e sem uso de qualquer EPI. Não tinha fornecimento de luva, não tinha fornecimento de máscara, era somente ele lá e o paciente doente, né? Em razão do PPP apresentado, né, inclusive a ação ela foi inicialmente julgada parcialmente procedente pelo juízo de primeira instância, que ele reconheceu aí o labor do tempo especial no município de Itaiúva como especial, né, pela exposição a esse agente. Porém, né, esse reconhecimento ele se limitou à data de emissão do PPP, que supostamente foi emitido dia 21 de março de 2016, não obstante ele ter continuado aí trabalhando muitos anos a mais, além desse, por meados de 2021. E em razão, né, dessa sentença proferida inicialmente, foi interposto o recurso de apelação tanto pela autarquia como também pela gente. A autarquia ela alegou que não possuía habitabilidade na exposição dos agentes biológicos e nós, né, os autores, né, demonstramos que o autor solicitou esse PPP atualizado. Né, por mais que o juiz tenha limitado a data de emissão esse reconhecimento, houve a tentativa de retificação, a prefeitura se negou, inclusive consta aí o e-mail, né, com a negativa expressa nos autos, cerceando aí o direito de comprovar que essa exposição, né, e atividade ela para além do ano de 2016, de março, né, se limitando aí, obviamente, a data de requerimento. Entretanto, né, através da decisão da doutora desembargadora, relatora, doutora Inês, houve uma reforma aí da sentença para julgar improcedente a ação, sob o fundamento que a atividade não seria especial pela falta de habitualidade, porque a documentação não comprovaria o nível de exposição aos agentes biológicos. E com todo o respeito aí à decisão da doutora Inês, né, o presente pedido de agravo ele precisa ser acolhido pela Segreja Turma para reformar a decisão. Isso porque a atividade principal do recorrente, excelência, não consistia apenas naquele serviço burocrático, né, eu já falei anteriormente, ele consistia naquela triagem inicial de todos os pacientes. Você recepcionava, cadastrava, colhia os seus documentos pessoais, muitas vezes inclusive com sangue, né, na documentação, pacientes doentes, cuja transmissão dos vírus e bactérias ela ocorre predominantemente pelo ar. Então, ele era o primeiro, na verdade, ele era o primeiro elo aí da cadeia de atendimento do Serviço Público de Saúde. Né? Antes mesmo do paciente chegar no médico, ele passava pelo Sr. Antônio. E se tratando de agentes biológicos, é certo que não há como quantificar esses níveis de exposição, excelências. Basta um contato para que a pessoa fique aí doente. Né? E veja, excelências, pouco importa, na verdade, esse nível de exposição desses agentes. Basta um breve contato para a pessoa ficar doente. Exemplo da tuberculose, varicela, herpes, são doenças que podem causar paralisia facial. O sarampo, a gripe, porque também não o Covid aí naquela pandemia facilmente transmitido. E nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 14.68.401, decidiu que a circunstância de um contato com um agente biológico não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que ele não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente. Na medida que a natureza do trabalho desenvolvido no ambiente laboral hospitalar permite concluir para essa constante vulnerabilidade. No julgamento similar, nos autos do processo 50.15.995.57, inclusive citado na petição do agravo interno, né, o senhor desembargador, Gilmar Marques Ferreira, que inclusive compõe essa respeitada sétima turma, né, ele já emitiu um entendimento, que eu acredito que deve se estender a todos os demais desembargadores, que a aferição dos agentes biológicos deve ocorrer de forma qualitativa, bastando a constatação do risco de contágio no exercício da função. E assim se presta os laudos técnicos fornecidos pelo município de Itaiúva, que comprova que a exposição a vírus, bactérias, bacilos e outros agentes biológicos são inerentes aí ao atendimento ao público em um ambiente hospitalar. Já outro ponto, excelências, que aborda o nosso recurso, foi sobre a data da própria atualização desse PPP fornecido pela Prefeitura. A gente comprovou nos autos, né, que a prefeitura se negou a fornecer o PPP atualizado, tem um e-mail aí em conversa com o responsável, anexo no ID 41-617866, E mesmo sendo intimado pelo juízo, né, a prefeitura veio e apresentou aquele mesmo PPP fornecido anteriormente, em março de 2016. Mesmo tão comprovado, né, o autor ele continuou por um longo período ainda trabalhando, limitado aqui a dar do nosso pedido. E o recorrente ele teve o seu direito cerceado de comprovar que exercia a mesma atividade desde a data do pedido da sua aposentadoria, 29 de setembro de 2016. Uma vez que a prefeitura não emitiu a documentação corretamente, mesmo solicitando a retificação da data da emissão. E aqui eu gostaria de citar até o tema 208 da TNU, que traz que o PPP deve indicar o responsável técnico, mas dispensa monitoramento biológico, suprimindo eventuais falhas através da apresentação do LTCAT, que esse documento ele consta e é juntado nos autos pela prefeitura, que comprova inclusive essa exposição citada acima. E assim, excelência, fica comprovado nos autos que a prefeitura ela se recusa em atualizar o PPP, conforme e-mail já citado. Mas há no processo o LTCAT, que comprova a exposição, também o CNIS do autor, que comprova a continuidade da sua atividade. Ressalta ainda que, mesmo com o ofício judicial, né, a prefeitura veio apresentar o mesmo documento. Então, o juiz intimou a prefeitura para apresentar e eles foram lá, sequer se deram o trabalho de estar atualizando essa documentação, trazendo aí um prejuízo incalculável para o nosso cliente. Em razão disso, é imprescindível a conversão do julgamento em diligência nessa etapa, para que a prefeitura esclareça a inconsistência na data da emissão, para demonstrar que o autor continua desempenhando a mesma atividade, não obstante aqui o entendimento de Vossa Excelência pela continuidade que nem o CNIS já anexo no processo é capaz de trazer. Essa convicção para Vossa Excelência. Portanto, com a devida vênia, a decisão monocrática da ilustre relatora, ela, ao exigir uma exposição contínua e também quantificada desse agente, diverge não apenas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nem eu citei, mas o próprio entendimento já pacificado neste colegiado no julgamento similar. O que se pede é simplesmente aqui a aplicação de um precedente já dessa própria turma recursal. E com isso o que se busca, excelência, é o provimento do agravo interno, para o fim de reformar parcialmente a decisão agrava, negando totalmente o provimento da apelação do INSS, consequentemente restabelecendo o reconhecimento da especialidade no período de 1 de junho de 91 a 21 de março de 2016, conforme determinado já na sentença de primeira instância, bem como para anular a decisão agravada na parte que julgou o mérito do período de março até setembro de 2016, que foi a data do requerimento, por manifesto cerceamento de defesa, convertendo o julgamento em diligência para a produção da prova requerida, que seria a expedição do ofício à empregadora para suprir tais divergências. Subsidiariamente, se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, para que seja extinto, sem julgamento de mérito, somente o período de 22 de março de 2016 a 30 de setembro de 2016, sem resolução do mérito, com base no tema 629 do STJ, para que a parte não seja prejudicada aí pela essa falta de diligência da própria Prefeitura de Itaiúva, que não deu qualquer causa. E eu agradeço a atenção de todas as Vossas Excelências.
Agradeço, doutor Marcelo, Eduardo, Bison, por sua manifestação. De imediato, passo a palavra à eminente relatora.
Também cumprimento o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, a análise que foi feita desse caso, que eu fiz no... nesse caso foi diferente do que o senhor sustenta, porque eu vou tomar a liberdade de ler trechos do voto nas partes que o senhor iluminou na sua sustentação. A primeira é a questão da exposição, né, habitual. A análise detida da proficiografia constante no PPP e no LTCAT não evidencia a efetiva exposição habitual e permanente a agentes biológicos em nível apto a ensejar o enquadramento da atividade como especial. Com efeito, a descrição das atividades indica que o segurado desempenhava tarefas de natureza burocrática e administrativa e de apoio ao serviço de atendimento ao público e aos pacientes, próprias do setor de recepção da unidade de saúde. Não se extrai da proficiografia qualquer elemento que demonstre que o trabalhador fosse responsável pelo atendimento direto aos pacientes ou que realizasse atividades típicas de assistência ou manejo de materiais potencialmente contaminados. Nesse contexto, não se vislumbra contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou materiais contaminados, circunstância indispensável para enquadramento da atividade no Código 3.0.1 ponto 1 do anexo 4 do decreto 3048 de 99. Assim, a mera atuação em ambiente hospitalar, desacompanhada da demonstração da efetiva exposição habitual e permanente aos agentes biológicos, não é suficiente para caracterizar a especialidade do labor, sobretudo quando as atividades exercidas possuem caráter eminentemente administrativo. Quanto à insurgência relativa ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de reabertura de instrução processual, a referida questão já foi objeto de expresso enfrentamento pelo julgado recorrido, que assim consignou. Inicialmente, rejeita o pedido formulado pela parte autora em sede de apelação para a reabertura da instrução processual com expedição de ofício ao empregador a fim de que se apresente declaração acerca... Opa! Oi. Peraí, que caiu.
Tá normal.
Tá normal? Ai, o meu caiu tudo aqui. Vocês estão me vendo?
Vendo e ouvindo.
Sim, vendo e ouvindo.
Nossa, espera aí. Agora é porque... Eu tô tentando colocar a senha de novo, porque deu aqui uma... Ah, pronto. Ah, desculpa, gente. O ofício de empregador a fim que se apresente declaração acerca da inexistência de declaração no ambiente de trabalho após a emissão do PPP. Conforme se verifica dos autos, já foram juntados o PPP e o LTCAT, documentos que embasaram o preenchimento da profissiografia e que foram considerados suficientes pelo juiz de origem para o julgamento da causa. Circunstância, inclusive, que ensejou o indeferimento da prova pericial e da prova oral, nos termos do despacho. Com efeito, o magistrado de primeiro grau consignou expressamente que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para apreciação do mérito, razão pela qual indeferiu a produção de prova técnica com fundamento no artigo 464, inciso 2 do CPC. Nesse contexto, não se verifica necessidade de abertura da instrução ou realização de diligência adicional, por conta dos elementos probatórios necessários à análise da controvérsia já se encontram devidamente incorporados aos autos, inexistindo lacuna probatória que justifique a providência pretendida. Por fim, em relação à pretensão subsidiária de extinção do processo sem resolução do mérito, quanto ao período coberto pelo PPP sobre o tema, a decisão impugnada equacionou a controvérsia com a seguinte fundamentação. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à extinção do processo por ausência de início de prova material refere-se especificamente às demandas de reconhecimento de tempo no serviço rural. Pela peculiaridade, reside na notória dificuldade de produção, pela peculiaridade que reside na notória dificuldade de produção documental, justificando o tratamento diferenciado. No presente caso, trata-se de vínculo urbano, com existência de documento, documentação e prova documental. A controvérsia foi examinada à luz da prova produzida, tendo sido constatada a ausência de documentação dos requisitos legais, demonstração dos requisitos legais. A insuficiência da prova quanto ao fato constitutivo do direito autoral conduz ao julgamento de improcedência e não à extinção do processo sem resolução do mérito. Dessa forma, conclui-se que não foram apresentados elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida. E aí eu concluo, em face do exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada nos termos expedidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente relatora. Cumprimento pelo voto e acompanho integralmente como voto, eminente desembargador Marcos Orione.
Eu fiquei bastante sensibilizado também pelas colocações do doutor Marcelo Eduardo. Por conta de... Eu vou verificar qual tem sido o meu entendimento. São duas questões. Qual tem sido o meu entendimento corrente para questões administrativas em hospitais? Porque mesmo que fosse isso, e imagino que seja, porque isso é matéria de prova, e eu entendo que melhor do que ninguém, o próprio relator é quem aprecia essa questão na matéria de prova, mas eu queria dar uma verificada em como está a jurisprudência relacionada à atuação administrativa em hospitais. E, por exemplo, atendimento, que seria quem recebe inicialmente, ele é administrativo, ou alguma pessoa que trabalha em algum ambiente que, embora seja administrativo, tenha contato com os pacientes, ainda que esporádico e também essa questão da esporadicidade. Então, eu preciso estudar um pouquinho mais isto e também porque eu já firmei entendimento lá na sessão da sessão de que é possível a extinção sem julgamento de mérito em outras hipóteses que não apenas a do rural. Embora eu tenha sido vencido lá, eu sei que eu fui vencido com uma margem, houve uma diferença que não foi significativa. Foi...
Esse é que eu acho o ponto, sabe, que a nossa turma, eu estava vendo algumas decisões também de relatoria do desembargador Eric, que não está aqui hoje, ele tem entendido, eu elaborei um artigo doutrinário recentemente, um livro em homenagem ao ministro Benedito, e eu vi umas decisões do desembargador Eric exatamente nesse sentido.
Então, como eu fui... Porque mesmo que eu seja vencido aqui, o problema não é ser vencido. É que se você faz um voto vencido e se o advogado, por exemplo, recorrer às instâncias superiores, aí isso lá no STJ vai se assentar. Se a gente abdica de fazer o voto vencido, ainda que seja vencido na turma, a gente abdica da atuação jurisdicional, porque é da possibilidade do próprio judiciário estabelecer um entendimento pacificado em torno desse tema. Então, por essas duas hipóteses, eu vou pedir vista para verificar essas duas hipóteses, com devida vênia, doutora Inês, para ver se, para colocar aqui algumas outros pontos no nosso debate. Muito obrigado.
Parabéns.
Eu que agradeço.
Agradeço, então, o eminente desembargador Marcos Orione, reforço aqui que toda análise e contribuições são bem-vindas, né? Nós estamos fechados para novas perspectivas, né? Novos pontos de vista. Então, agradeço mais uma vez ao eminente desembargador pela sensibilidade no pedido de vista. Então, a sétima turma, após o voto dos desembargadores, da relatora e do desembargador Marcelo Vieira, pediu vista o desembargador Marcos Orione. Agradeço, doutor Marcelo, por sua participação e tenha uma boa tarde.
Obrigado, excelência. Desejo uma boa tarde a todos.
Seguimos, próximo item é o 111, o processo 500.0067-87/2022, da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia, a parte é Luiz Carlos dos Santos e o advogado doutor Ricardo Lagoeiro Carvalho. Doutor Ricardo se encontra? Se encontra, né? Revisado aqui, diz que se encontra. Boa tarde, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa sétima turma. Pergunta eminente desembargadora, relatora, se trouxe esse item? Trouxe o item, então, doutor Ricardo, indago se dispensa a leitura do relatório?
Sim, excelência.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Cumprimento a todos. Inicio relatando que a sentença julgou improcedente a ação, deixou de reconhecer a atividade especial pleiteada e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Ocorre, excelências, que a parte apelante, no período de 5 de maio de 1983 a 15 de janeiro de 1998, trabalhou como trabalhador rural, na profissão trabalhador rural, em estabelecimento vinculado à agropecuária, conforme comprovado com carteira de trabalho e também com o formulário de atividade especial do INSS PPP. Nesse documento, PPP, ficou registrado que a parte apelante conduzia trator de modo habitual e permanente e com exposição a ruído de 86,2 decibéis e também com exposição a agrotóxico. Tudo isso conforme o PPP anexado no processo administrativo e nesse processo judicial. Nesse período específico, o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio da 4ª Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social, a terceira e última instância administrativa, reconheceu, por acórdão transitado em julgado na esfera administrativa, a atividade especial no período de 24 de julho de 1991, a partir da edição da Lei 8.213, até 28 de abril de 1995, por categoria profissional trabalhador rural em estabelecimento vinculado à agropecuária. Por isso, excelências, a parte apelante entende que, nesse ponto, a sentença merece reforma para que seja reconhecida a atividade especial em todo o período, por exposição a ruído acima dos limites de tolerância, a agrotóxico, ou ainda
por categoria profissional até 28 de abril de 95, se for o caso, em razão da profissão trabalhador rural e da condução de trator de modo habitual e permanente, conforme comprovado pelo PPP. E a sentença afastou o reconhecimento da atividade especial nesse período, inclusive em entendimento contrário ao que foi reconhecido na esfera administrativa, que reconheceu de 24 de julho de 91 a 28 de abril de 1995 a atividade especial. Também, outro período pleiteado, o reconhecimento da atividade especial, de 13 de agosto de 2007 até o dia 10 de outubro de 2015, a parte autora trabalhou como tratorista, conduzindo trator, com exposição habitual e permanente a ruído de 86,4 decibéis e hidrocarbonetos, radiação ionizante também, conforme comprovado por formulário de atividade especial, PPT, e também por LPCAT, que foi anexado nos autos por determinação judicial. Ocorre que o juízo de primeiro grau entendeu que o ruído foi atenuado pelo uso de EPI eficaz. E a parte apelante entende que o uso de EPI eficaz não afasta nem atenua, não afasta o direito à atividade especial e nem atenua o nível de ruído em que o trabalhador está exposto, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, excelências, a 4ª Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social reconheceu a totalidade do período como atividade especial, conforme o acórdão anexado nos autos. Inclusive, determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da DER, em razão do reconhecimento da atividade especial de 91 a 95, como exposto agora há pouco, e de 2007 a 2015. Também, excelências, a parte apelante pleiteia o reconhecimento da atividade especial do dia 17 de 11 de 2016 até o dia 13 de 11 de 2019, dia anterior à edição da Emenda Constitucional 103, em que a parte apelante trabalhou em frigorífico Avícola Guarantã, como carregador, com exposição a ruído de 90,4 decibéis e frio de 5 graus Celsius, ou seja, acima dos limites de tolerância, de forma habitual e permanente, conforme comprovado também pelo PPP anexado nos autos, no processo administrativo. E da mesma forma, a sentença entendeu que o ruído foi atenuado pelo EPI, que o EPI diminuiu o ruído de 90 decibéis para um limite abaixo do limite de tolerância. E por isso afastou o reconhecimento da atividade especial em razão dessa atenuação do ruído e afastou a possibilidade do reconhecimento da atividade especial por exposição ao frio, com o fundamento de que não há previsão legal. E a parte apelante, excelências, entende que o EPI não afasta o direito à atividade especial quando devidamente comprovada a exposição a ruído, acima dos limites de tolerância, e a frio, também acima dos limites de tolerância, em frigorífico, como ocorre no caso em tela, conforme decisão do STF. E por isso, excelências, nesses pontos, a sentença merece reforma. Com o reconhecimento da atividade especial, a parte apelante faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da ADER, em 13 de abril de 2018, e o pagamento de todas as prestações devidas desde 13 de abril de 2018. Ou subsidiariamente, excelências, a parte recorrente, apelante, faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir de outra DER, 27 de setembro de 2018, e pagamento das prestações devidas também a partir de 27 de setembro de 2018. E, por fim, subsidiariamente, a parte apelante pleiteia que seja observado por esse órgão julgador que o acórdão administrativo da 4ª Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social reconheceu a atividade especial nos períodos de 24 de julho de 1991 até 28 de abril de 1995, assim como 13 de agosto de 2007 até 10 de outubro de 2015 e reconheceu o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da ADER para 20 de outubro de 2018. E esta decisão, este acórdão, ainda não foi cumprido pelo INSS até a presente data. Então, excelências, a parte apelante pede a reforma da sentença, provimento da apelação para o reconhecimento da atividade especial pleiteada e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. É isso, excelências. Muito obrigado.
Agradecendo, doutor Ricardo, por sua manifestação. De imediato passo a palavra à eminente relatora.
Eu também agradeço, doutor Ricardo, por sua manifestação. Realmente, todos os períodos que o doutor Ricardo, eu fui acompanhando, estou aqui com o celular porque eu estou lendo por aqui, viu, doutor Ricardo? Minha segunda tela é essa. Eu acho que meu voto, embora seja parcial, eu dei parcial provimento, ele foi até mais generoso do que o que o senhor defendeu daí da tribuna, mas vamos lá, mas foi bom que eu chequei e vi que estavam todos os períodos, inclusive o reconhecimento do tempo, a gente reconhece aqui o frio. Eu vou pedir vênia para não ler, mas eu vou, se o senhor tiver alguma dúvida, mas eu acho que eu vou passar para o dispositivo mesmo, porque foi exatamente o que o senhor foi defendendo da tribuna, é exatamente como está o meu voto, os períodos. Então, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas no período de 5/5/83 a 28/4/95, de 29/4/95 a 5/3/97, de 13/8/2007 a 10/10/2015 e de 17/11/2016 a 13/11/2019. Converter em tempo comum pelo fator de 1.4, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a primeira DER, 13/4/2018. O senhor falou de 20/4, né? Aqui a gente concede desde 13/4/2018, acrescida às parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos suspendidos no voto. É como voto. Seu presidente.
Agradeço, eminente relatora. Eu voto na sequência, cumprimentando pelo voto, acompanho integralmente como voto do desembargador Marcos Orione.
O relator.
Agradeço também ao eminente desembargador Marcos Orione. Então, proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da eminente relatora, agradecendo mais uma vez o doutor Ricardo por sua participação e uma boa tarde.
Obrigado, excelência. Boa tarde. Bom trabalho a todos.
Obrigada, doutor Ricardo.
Próximo item é o 743. O processo é o 567-08-56-2023. É da minha relatoria. A parte Douglas Mendonça e a advogada doutora Rafaela Capella Stefanoni. Doutora Rafaela se encontra. Indicação de intervenção do Ministério Público Federal. Mas eu vou aqui indagar a eminente advogada, a doutora Rafaela,
sim,
mas eventual dispensa da sustentação oral, por quê? Porque eu estou aqui dando parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão dos benefícios por incapacidade mediante a inclusão do vínculo empregatício das verbas salariais reconhecidas em sentença trabalhista de mérito, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data financeira da revisão, na data do pedido de revisão administrativo formulado em 3/2023. É parcial porque exatamente é o ponto dos efeitos financeiros que estou aqui dando a partir da data do pedido de revisão. Mas com relação ao mérito, está sendo totalmente provido, que é a questão do vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho.
Certo. É, na minha sustentação, eu versaria justamente por esse ponto do efeito financeiro mesmo que eu peço a retroação, né? Em razão da suspensão da prescrição em decorrência da ação trabalhista.
Se a senhora quiser sustentar, fica à vontade. Eu estou só antecipando que é só esse ponto mesmo, no mais considerando todo o período aqui da relação trabalhista.
É apenas pontuar, né, excelência, porque nós já temos julgados nesse sentido, né, de que a sentença trabalhista, ela que gerou, né, ali o fato do reconhecimento do vínculo. Então, ele nem teria como pedir antes uma revisão, sendo que o reconhecimento daquele direito só ocorreu após o trânsito em julgado, né? Por isso que o pedido foi feito um pedido administrativo inicialmente, até por entender que era uma matéria, né, já analisado o mérito na sentença trabalhista e não partir diretamente para ação judicial. Então, por esse nesse sentido que nós fizemos o requerimento administrativo da revisão.
Isso, então, e é com base na revisão que estudamos efeitos financeiros, porque a ação trabalhista de 2018, né?
Uhum, isso.
Nessa linha. E,
você diz o efeito financeiro a partir do
pedido de revisão do benefício, exatamente.
Ah, 5 anos para trás da revisão do benefício.
É os efeitos financeiros, isso.
Ah, tá certo. Entendi.
Entendeu?
Perfeito, excelente.
Então, a senhora dispensa a aceitação?
Sim. Por
então,
favor. Obrigada.
Agradecemos. Colho de imediato o voto do eminente desembargador Marcos Orione. Isso aqui
relator.
Não.
Com relator.
E agradeço, desembargadora Adriana.
Acompanho, excelência.
Agradeço também. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agradeço, doutora Rafaela,
obrigada,
sua sensibilidade e por sua presença também. Muito obrigado, boa tarde. O próximo item é o 732, também da minha relatoria, o 501-6824-68-2025. A parte é José de Jesus Dias e a advogada doutora Marcela Costa Leite, minha xará. Doutora Marcela, acho que se encontra aí.
Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Desculpa, eu não estou ouvindo.
Perdão, eu fechei sem querer aqui.
Imagina, sem problema.
Boa tarde, doutora Marcela, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
Indago a eminente advogada se dispensa a leitura do relatório?
Sim, dispenso.
Vossa Senhoria está com a palavra.
Obrigada. Boa tarde a todos. Inicialmente, meus cumprimentos ao eminente senhor relator, bem como aos demais integrantes desta egrégia turma recursal. Excelentíssimos, a controvérsia submetida ao julgamento é bastante objetiva. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender configurada a coisa julgada sob o fundamento de que, embora os benefícios possuam números distintos, o processo número 523-6350-2023-403-6303 teria mencionado o indeferimento administrativo ocorrido em 2022 e que a perícia judicial realizada naquele processo teria concluído pela inexistência de incapacidade laborativa em fevereiro de 2024. Entretanto, com a máxima vênia, a conclusão merece ser afastada. Na ação anterior, discutia-se exclusivamente o restabelecimento do benefício de número 707-355-9560, que foi cessado em agosto de 2020. Já a presente demanda possui objeto distinto. Refere-se à concessão do benefício número 639-064-1471, decorrente de requerimento administrativo em 4 de maio de 2022. Portanto, estamos diante de outro benefício, outro requerimento administrativo e outro ato administrativo. Embora as ações envolvam benefício por incapacidade, isso por si só não caracteriza coisa julgada. E aqui está o ponto central, excelentíssimos. Para que haja coisa julgada, é necessária identidade entre as ações. E essa identidade, com base no artigo 337, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil, precisa ser cumulativo, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Se um desses elementos não estiver presente, não há identidade entre as demandas. No presente caso, embora haja identidade subjetiva, não há identidade objetiva. Pedido diferente, o benefício previdenciário é diferente, o requerimento administrativo é diferente e o ato administrativo impugnado também é diferente. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à formação da coisa julgada. E há um ponto que merece especial atenção. A própria sentença reconheceu que na ação anterior houve apenas uma referência, uma menção ao indeferimento administrativo de 2022, objeto dessa ação. Jamais houve pedido de concessão ou de restabelecimento do benefício 639064-147-1 na ação anterior. Com base no artigo 141 e 503 do CPC, um fato narrado na petição inicial ou em uma emenda não amplia por si só o objeto da demanda. Uma simples menção não se transforma em pedido. Um argumento não altera os limites objetivos da lide. E sem pedido, não houve um pronunciamento jurisdicional sobre a concessão do benefício objeto dessa ação. Excelentíssimos, outro fundamento utilizado na sentença do juiz de origem foi a perícia produzida na ação anterior. Sim, o perito naquela ação concluiu pela inexistência da incapacidade, isso em fevereiro de 2024. Porém, lembrando que o laudo pericial ele é só um meio de prova, ele não altera o objeto da ação. E, ainda que se considere a prova pericial produzida na ação anterior, ela não tem o efeito de transformar um benefício que não foi objeto de pedido em objeto de coisa julgada. Não é possível atribuir ao laudo que alcance um pedido formulado nesses autos. Ainda mais que são demandas diferentes, fundadas em requerimentos administrativos distintos e direcionados a benefícios distintos. E ainda que se reconheça alguma aproximação quanto à situação incapacitante do segurado, permanece ausente a identidade do pedido e do objeto litigioso. E por si só, já é suficiente para afastar a coisa julgada, porque a tríplice identidade exige a presença conjunta desses elementos. Ainda que se entendesse, por hipótese, que existe alguma identidade entre as demandas, também não se pode ignorar que estamos diante de relação jurídica de trato continuado. Com base no artigo 505, inciso 1º do Código de Processo Civil, admite nova apreciação quando sobrevém modificação no estado de fato de direito. Após a perícia realizada em fevereiro de 2024, surgiram novos exames, novos relatórios médicos, houve evolução do quadro clínico com inclusão de CIDs mais agressivos e, inclusive, ocorreu a perda do vínculo empregatício em outubro de 2025 do segurado, referente à depressão, aos problemas de saúde do segurado. Esses fatos eles são posteriores à perícia realizada em fevereiro de 2024. Portanto, sequer existiam naquele momento e jamais poderiam ter sido apreciados pelo juízo naquele processo. Então, não se pode atribuir a decisão anterior a um alcance capaz de alcançar fatos supervenientes que não foram objeto de análise naquela demanda. Assim, também, por esse fundamento, não há que falar em coisa julgada impeditiva da presente ação. Por isso, excelentíssimos, a extinção do processo ocorreu de forma prematura. O recorrente não pretende, neste momento, a concessão imediata do benefício. O que se busca é o afastamento da extinção e o regular prosseguimento da demanda, permitindo a produção da prova através da perícia judicial. E essa prova é especialmente relevante uma demanda que discute a existência ou não de incapacidade elaborativa. Dessa forma, requer, né, o recorrente o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da coisa julgada, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular a instrução processual com a realização de nova perícia. Tudo isso assegurando, né, ao segurado o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e o efetivo acesso à prestação jurisdicional. É o que se requer, espera. Muito obrigada, excelentíssimos.
Agradecemos, doutora Marcela. Eu voto aqui, já fiz distribuir também, mas com base nas alegações trazidas por Vossa Senhoria, eu vou indicar aqui o adiamento desse julgamento. Estão pedindo vênias aos eminentes pares, estou aqui adiando, após a sustentação oral, adiando o julgamento desse item. Agradeço, doutora Marcela, por sua participação e também por sua sustentação oral. Tenha uma boa tarde.
Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Seguindo o nosso roteiro, falta umas 3 páginas aqui de sustentações orais, mas até as 10 a gente termina. O próximo item é da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia, é o item 193, é o processo 500... Oi? Pulei alguma coisa? 193.
Certo? Deve ter o 716, mas o artigo
beta
não
está aí.
O item
5. Ai, perdão. Então, pulei um item aqui. Desculpa. Obrigado, doutora Solim. É o item 716 agora, eu risquei sem querer. É o processo 501-3146-44-2021. A parte é Cíntia Rocha Celenza e a advogada doutora Caroline Martins. Eu acho que eu pulei ele porque fui informado que a doutora Caroline não se encontra. Confirmando que ela não se encontra e não tem ninguém para substituí-la, de modo que o julgamento segue aqui pelo PJE, embora a notícia não é ruim. O próximo item agora, sim, da desembargadora Inês Virgínia, é o 193, é o processo 500-0990-80-2021. A parte é Brisa Souza Pinto e a advogadora Edilene Pinto de Moraes. Doutora Edilene se encontra aqui conosco. Muito bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, excelência.
Boa tarde, seja
muito bem-vinda. Boa tarde. Senhor presidente, eu queria saber se a doutora Edilene tem interesse em fazer a sustentação, porque eu voto é favorável à demanda. Eu dou provimento ao apelo das partes para condenar o INSS a conceder a pensão por morte. Nos termos do artigo 74, 75, eu já estou lendo o dispositivo. 74, 75 da Lei 8.213, de 91, determinando ainda, na forma acima explicitada, a aplicação de juros de mora e correção monetária, bem como pagamento de honorários de sucumbência. Então, o voto é totalmente favorável. Seu apelo foi provido.
Excelência. Eu estou até emocionada nesse caso. Então, eu agradeço muito. Não vou fazer a sustentação.
Obrigada. Parabéns pela muito sua obrigada, atuação no processo.
Muito obrigada. São 9 anos aí, esse processo.
Então, agradecendo a relatora, a eminente advogada, eu acompanho como voto do desembargador Marcos Orione, só para a gente...
Acompanhe.
Agradeço para a gente manter aqui.
Muito obrigada mesmo.
Nossa, bom trabalho, Edilene. Boa tarde, bom trabalho.
Tá, boa pessoal. Tarde.
Boa tarde, obrigado. Passamos ao item agora 695, é da minha relatoria, processo 500-0234-32-2025. A parte é Eliane Leia Gomes Vidal e a advogada é a doutora Etienne Bonametti. Agora, Etienne. Também no sim. Contra, a doutora Etienne também não se encontra. Ah, se encontra sim, desculpa. Até eu falei, eu já ouvi a doutora Etienne aqui, agora tinha sumido. Então, seja muito bem-vinda, doutora Etienne. Indago o eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório?
Dispenso.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros. Trata-se de ação de providência proposta pela cirurgião dentista Eliana Gomes Vidal, que busca reconhecimento de períodos de atividade especial para concessão da aposentadoria especial. A sentença reconheceu parte do tempo como especial, concedeu apenas a aposentadoria por tempo de contribuição e indeferiu o benefício principal, além de rejeitar a produção de provas pericial e testemunhal, nos períodos como contribuinte individual, extinguir sem resolução do mérito um lapso relevante da atividade. A apelação da autora visa, em síntese, sua reforma integral para reconhecer todos os períodos especiais e conceder a aposentadoria especial. A anulação parcial da sentença por cerceamento de defesa ou subsidiariamente sua reforma integral para reconhecer todos os períodos especiais e conceder a aposentadoria especial, enquanto o recurso do INSS cuida apenas de consectários legais, buscando alterar o regime de correção monetária e juros. Em primeiro lugar, excelências, destaca-se a nulidade da sentença pelo indevido indeferimento da prova pericial e testemunhal requerida pela autora para demonstrar as condições especiais de trabalho, sobretudo nos períodos que atuou como contribuinte individual. O juiz de origem, embora reconheça a relevância da discussão sobre exposições de agentes biológicos, entendeu que bastariam os PPPs e laudos já juntados, afirmando como comprovação de atividade especial se faria exclusivamente para a prova documental. Ao mesmo tempo, acolheu impugnações do próprio INSS quanto a supostos vícios formais desses PPPs e questionando sobre a qualificação técnica dos responsáveis, criando um cenário que a prova documental é considerada insuficiente, mas nega a prova técnica e testemunhal que poderia suprir essa insuficiência. Essa lide, cujo objeto é especialmente a atividade, esta própria corte tem reiteradamente reconhecido que a prova pericial é essencial para formar juízo seguro sobre o ambiente de trabalho. Sob pena de cerceamento de defesa, a jurisprudência da 7ª e 9ª e 10ª turma é firme quanto à controvérsia sobre os agentes nocivos, eficácia dos EPIs e condições concretas de trabalho. Não se pode decidir apenas com base em formulários impugnados, sem oportunizar à parte segurada a produção de provas técnicas. Nem mesmo foram analisados que esses PPPs em nada têm de diferente um do outro. Apenas houve uma transição de prefeitos no município de Tejupá. E essa transição, um prefeito saiu, o outro entrou, houve uma divergência de assinatura. Não se trata de documentos novos em hipótese alguma, se tratam-se do mesmo documento apresentado. Para isso, requer-se como primeira solução o acolhimento da preliminar para que a sentença seja anulada e os autos retornem à origem e determinação expressa de realização de prova pericial, caso seja necessário. Ainda em sede de preliminar, a sentença extinguiu sem resolução de méritos o pedido de reconhecimento da atividade especial no período de 92 a 93, sob o fundamento de que o INSS teria reconhecido administrativamente esse lapso. Tal entendimento esvazia o interesse de agir de forma indevida. A autora não busca aqui mera revisão pontual de um ato administrativo, mas a declaração judicial completa de seu direito à aposentadoria especial. Um período esse que ela esteve exposta a agentes nocivos e biológicos, época que se utilizava amálgamas e outros materiais extremamente cancerígenos, inclusive eram as amálgamas, os raios-x, e tudo mais. Não se trata de exclusão de um direito, porque a autarquia tem o direito de autotutela e pode futuramente revisar eventualmente e desconstituir períodos anteriormente reconhecidos. Excelências, a questão de interesse de agir em situações como esta já foi apreciada por esta própria 7ª turma no julgamento de apelação civil 500-6298-74-2019, 4036130. Ficou decidido que o período já reconhecido administrativamente deve sim ser computado na contagem final para concessão dos benefícios, o que confirma o interesse processual da autora em ver a questão chancelada judicialmente como tempo especial. Assim, requer a reforma da sentença nesse ponto, para afastar a extinção sem mérito e determinar que o período de 21/9/92 a 3/8/93 seja apreciado no mérito como atividade especial por enquadramento de categoria profissional. Superadas preliminares, passamos ao mérito. O juiz de origem reconhece como especial o período de 2001 a 2024 no município de Tejupá, mas limita-se a conversão em tempo comum pelo fator 1.2 apenas até 2019, mais especificamente 12 de novembro de 2019, em razão da emenda constitucional 103/2019. E desconsidera esse período após a emenda para fins de aposentadoria especial, com a máxima vênia. Há equívoco de interpretação e vedação posterior a 13/11/2019, diz respeito apenas à conversão de tempo especial em comum para utilização em outras modalidades de benefício. Não impede o reconhecimento da especialidade em si, nem a concessão de aposentadoria especial, cujo regime permanece exigindo 25 anos de efetivo labor em condições especiais sem conversão. Quanto à busca da aposentadoria especial, a contagem feita diretamente em anos de atividade especial não há aplicação de fator de conversão. Tampouco a emenda constitucional 103/2019. Suprimiu esse benefício para quem completou os requisitos. No caso concreto, a autora, como dentista em serviço público, esteve longa e continua exposta a salivas, sangues, aerossóis e outros agentes biológicos típicos da prática odontológica. Realidade essa comprovada pelos PPPs juntados, pelo LPCAT juntado, PCMSO, PPRA e declarações de insalubridades emitido pelo ente municipal. Os próprios formulários registre N ou ausência de indicação de eficácia para os agentes biológicos, o que em consonância com o tema 555 do STF e tema 213 do TNU demonstra que não neutralizam o risco. Para fins de aposentadoria especial, portanto, todo o período de 20/8/2001 a 14/7/2019 e de 15/7/2021 a 31/7/2004 devem ser integralmente computados como tempo especial, descontando-se apenas o intervalo de licença sem remuneração, que foi de 15/7/2019 a 14/7/2021. A limitação feita pela sentença, ao tratar esse lapso pós-emenda constitucional 113, como se não pudesse ser considerado especial, acaba por negar o próprio desenho constitucional e legal da aposentadoria especial. A tese de que o contribuinte individual não teria direito à aposentadoria especial é recentemente afastada pela corte, a própria sétima turma, na apelação de remessa necessária 519-24-51-2023-403-6105, reafirmou que é plenamente possível o reconhecimento de atividade especial do contribuinte individual como cirurgião dentista, e que a exposição a agentes biológicos não é neutralizada pelo uso de EPIs. Outro ponto central diz respeito aos períodos em que a autora atuou como contribuinte individual na qualidade de cirurgião dentista com contribuintes constantes ao regime geral de previdência social. A sentença rejeita o reconhecimento de especiais nesses lapsos, sob o argumento de que faltaram documentos como as notas fiscais, recibos de pacientes e laudos específicos do consultório particular. E que, por ser autônoma, a parte poderia eliminar o risco ambiental e controlar o tempo de exposição. Esse raciocínio conflita com a súmula 62 da Turma Nacional de Uniformização, que pacificou o entendimento de que um contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividades especiais desde que comprove a exposição a agentes nocivos. O que se exige é prova de atividade e de natureza nociva do ambiente. Não é a existência de PPPs típicos de vínculos empregatícios. No caso em exame, a autora comprova ser dentista desde a década de 80, por carteira profissional de inscrição ativa no Conselho Regional de Odontologia, mantida de forma contínua, apresenta extratos de CNIS como contribuinte individual, demonstra o efetivo exercício da profissão, a natureza da atividade odontológica, com atendimento a pacientes, procedimentos invasivos, manuseios de instrumentos perfurantes e contato direto com fluidos orgânicos e universalmente reconhecida como sujeita a agentes biológicos, inclusive químicos, tanto que decretos antigos se enquadram como categoria especial e laudos dos vínculos públicos descrevem exatamente da mesma função. Não é juridicamente sustentável imaginar que, porque o consultório é próprio, o profissional poderia eliminar o risco biológico. Em matéria de saúde, o risco inerente à prática clínica não afasta a mera autonomia na organização do trabalho. Ele é estrutural à atividade. Ao se recompor corretamente o quadro temporal, vê-se que a autora não apenas alcança, mas supera as margens confortáveis de 25 anos de atividade especial exigidos. Somados os períodos, apenas que já dispõe de documentação, chega-se a um total de 25 anos, 3 meses e 28 dias de tempo especial, que por si só satisfaz o requisito legal para a aposentadoria especial na DER, independentemente de discutirmos períodos adicionais como autônoma. E o caso que se entenda que a parte desse tempo deva ser reconhecida com base em fatores supervenientes é plenamente aplicável à tese do tema 995 do STJ, permitindo a reafirmação da DER para o momento em que os requisitos se tenham completado no curso do processo, sem violar a causa de pedir, mas prestigiando a efetividade da proteção previdenciária. Quanto aos recursos do INSS, é importante ressaltar que ele não discute direitos ao benefício, nem reconhece nem o reconhecimento do tempo especial, limitando-se a pré-questionar apenas consecutários legais fixados na sentença, correção monetária e juros. O posto requer-se o alinhamento da preliminar para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução com a realização da prova pericial e testemunhal relativa aos períodos como contribuinte individual, subsidiariamente, caso não acolha a preliminar o provento integral da apelação, a autora reformando-se a sentença para reconhecer todos os períodos de atividade especial, indicando afastar extinção sem resolução do mérito do período de 92 a 93 e conceder o benefício de aposentadoria especial com a DIB na DER ou na data da reafirmação, nos termos do tema 995 do STJ, observando seu compromisso de cessação da atividade nociva. É o que temos e aguardamos a confiante na solução. Muito obrigada a todos.
Obrigado, doutora Etienne. Ia interrompê-la, mas já estava nos finalmente, porque já tinha dado aqui o tempo, mas passou pouca coisa. Então, agradeço. Desculpa. Imagina, agradeço a manifestação. E como a cliente advogada trouxe, são bastante questões, são várias questões que eu vou pedir um pouquinho da paciência dos eminentes pares para fazer um pouco da leitura aqui do voto. Então, eu entro já na questão do trabalho desempenhado entre 8 de 2001 a 14 de 7 de 2019 e de 15 de 7 de 2021 a 31 de 7 de 2024, porque verifique-se na ressentença, ao contrário do alegado, com a devida vênia, para fins de obtenção de aposentadoria especial, isto é, independente da vedação da conversão do tempo especial em comum após a emenda 103 de 19, a sentença também o concebeu como especial, exatamente como pleiteado pela autora, apenas excluindo a especialidade do período de 15 de 7 de 2019 a 14 de 7 de 2021, em razão do deferimento de licença não remunerada para tratar de interesses particulares pela recorrente, com que se está de acordo a postulante. Logo, não conheço dos pedidos de trabalhos especiais dos citados períodos, uma vez que já acatado na sentença como consignado lá. Quanto à preliminar, eu a também a rejeito, uma vez que a alegação para o afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito no tocante ao pleito de trabalho especial de 21 de 9 de 92 a 3 de 8 de 93, isto porque, tendo em vista que está comprovado nos autos, conforme inclusive admitido pela nobre recorrente, que na esfera administrativa a autarquia já reconheceu a especialidade do indigitado intervalo, exatamente como pleiteado nessa seara judicial, o que decorre à inexistência de pretensão resistida. Portanto, reforça a falta de interesse de agir, mantendo a sentença como proferida neste ponto. Analiso adiante o pedido de produção probatória dos pedidos em que elaborou como contribuinte individual autônomo. Não obstante seja possível em tese o reconhecimento das atividades especiais exercidas pelo contribuinte individual, trago jurisprudência nessa linha, é imprescindível a associação de outras circunstâncias que tornem tal reconhecimento viável. São elas a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias individuais no período, a comprovação do efetivo exercício da profissão e, por último, a comprovação da insalubridade da atividade nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução. No caso em exame, a prova pericial estaria restrita aos períodos em que foram recolhidas as contribuições previdenciárias, cuja limitação pode ser feita pelo próprio exame das contribuições vertidas aos cofres públicos registrados no CNIS. No entanto, apesar da contribuição realizada em algumas das competências, a partir do ano de 91, como pleiteado, o que se verifica nos autos é que, antes mesmo de se pensar na evidência do trabalho especial, não há para tais períodos prova específica do exercício da atividade profissional como dentista. Com efeito, não se ignora a existência de inscrição da autora no Conselho Regional de Odontologia como cirurgião dentista, com carteira profissional emitida em 6 de 92, conforme de DEI e bem trazido aqui pela eminente advogada, e do desempenho da referida atividade nos períodos em que a recorrente se manteve empregada. Porém, tais elementos desprovidos de prova adicional do desempenho profissional dos demais períodos, cuja especialidade é pleiteada, apresentam-se insuficiente para a comprovação pretendida. É dizer, a parte autora não trouxe elementos mínimos nos autos, como, por exemplo, fichas, anotações e planejamento dos tratamentos dos pacientes, a comprovação de realização de pagamentos pelas consultas, procedimentos ou cirurgias realizadas ou mesmo recibos fornecidos pelos serviços prestados, nota fiscal de compra de equipamentos ou de materiais de produtos para o desempenho da atividade ao longo do período pleiteado, o planejamento dos tratamentos dentários e quaisquer outros documentos complementares que pudesse demonstrar o efetivo exercício da profissão autônoma, junto com a eventual produção de perícia. Diante disso, não há como autorizar a realização de prova pericial a esta altura, já que, ainda que se admitisse hipoteticamente a possibilidade de comprovar a especialidade pretendida, não há evidência da efetiva atuação na condição de dentista nos períodos especiais pleiteados, o que poderia ter sido demonstrado documentalmente nesta demanda, o que não se efetivou. Então, agora passo ao exame do médico. De vênia, para não ler alguns pontos aqui da fundamentação, e passo com base já no caso concreto. Então, a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas estão alocadas nesse período de 91 a 2001, objeto da impugnação dos recursos. Anoto que para a comprovação da atividade especial do contribuinte individual, como visto, exige-se a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias individuais no período, a comprovação do efetivo exercício da profissão e, por último, a comprovação da insalubridade da atividade nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos períodos da sua evolução. No caso presente, a pretensão é de reconhecimento da atividade de dentista como especial. Como visto, não há evidências documentais do desempenho da profissão de dentista, o que impediu a realização de provas acerca das alegações contidas, as alegadas condições especiais no ambiente laboral. Diante de tais circunstâncias, resta afastada a especialidade indicada. Assim, sendo inviável o reconhecimento como especiais do período de 91 a 8 de 2001. Anoto ainda que o pedido recursal restringiu-se à concessão da aposentadoria especial. Anota ainda que, sem qualquer reconhecimento do pedido especial adicional ao já reconhecido pela sentença e no âmbito administrativo, anota que não foi completado o tempo necessário para a obtenção do benefício nos termos da ressentença, restando mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo. Anoto que as parcelas vencidas devem seguir ao manual e concluo ante o exposto, não conheço de parte da apelação da parte autora e, na parte conhecida, rejeita a matéria preliminar arguída conforme a fundamentação e no mérito dou-lhe parcial provimento. E bem como também trouxe o eminente advogado, estou dando parcial provimento à apelação do INSS só com relação aos consecutários legais, conforme colocado aqui no voto. Trago jurisprudência com relação a todos os temas, de modo que essa é a síntese do meu voto. E de imediato colho o voto do eminente desembargador Marques Orione.
Como Vossa Excelência falou que não existem provas referentes ao período de dentista, então não há como, né? Então eu acompanho Vossa Excelência.
Agradeço. Como voto eminente desembargador Adriana?
Acompanho também, Excelência.
Agradeço também a ministra desembargadora. Então, proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agradecendo mais uma vez a eminente advogada, a doutora Etienne, que bem abrilhantou a nossa tribuna virtual. Tenha uma boa tarde. Próximo item 720, da minha relatoria também, é o processo 510.11-93/2019, a parte é Luiz Antônio Pinto e o advogado doutor Saulo Mendes Barbosa. Saulo, eu ouvi aqui, ele já sustentou.
Isso, boa tarde.
Boa tarde, doutor Saulo. Eu consulto eminente advogado, tem uma boa notícia aqui. Quando fala que vai consultar, sim. É bom, né? O objeto dado o recurso foi o período de 6 de 95 a 11 de 2009. Confere?
Perfeito. Confere.
E nessa linha eu estou reconhecendo como especiais esses períodos, quer dizer, este período, né, que é só um período, e determinar a concessão da aposentadoria especial com o DIB na DE e efeito financeiro a partir da citação, assegurando aqui o direito ao melhor benefício e majorando os honorários em 2%, uma vez que estou negando o provimento da apelação do INSS. Dago, eminente advogado, persiste o interesse de sustentar?
Não há necessidade.
Então, agradecendo a sensibilidade, colho os votos do eminente desembargador Marcos Orione.
Relator.
Agradeço, desembargadora Adriana.
Também acompanho, Excelência.
Agradeço. Então, proclamo o resultado. A sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos o voto do relator. Agradecendo mais uma vez ao Dr. Saulo pela paciência de esperar aqui o próximo item. Não tem nenhum outro, né, Dr. Saulo?
Tem mais um.
Tem mais um? Só foi perguntar o próximo, então. Já fiquem aí, por gentileza. É o item 120, é o processo da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia, processo 507-5495-3-2023. A parte é Ezequias Rodrigues de Oliveira e o advogado doutor Saulo Barbosa. Da eminente relatora, se trouxe esse item, trouxe. Doutor Saulo já havia dispensado a leitura do relatório, de modo que de imediato passo a palavra para a sustentação oral.
Perfeito, então. Bom, mais uma vez quero cumprimentar a todos com uma boa tarde. Vamos lá, excelências. Trata-se de um pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Um requerimento feito no dia 14 de março de 2019, perante âmbitos especiais com a consequente conversão em número comum. Tá? A sentença ela foi parcialmente procedente, né, para reconhecer alguns pedidos especiais, peço bem, para citar apenas o nome das empresas, né? Foi reconhecida na sentença o pedido da Resiflor Água Florestal e Companhia Brasileira de Mineração de Quartos. Em contrapartida, foi deixado de reconhecer o período especial da Agriglobeida, período com que o autor trabalhou como trabalhador rural, né? Ali na cultura de cana-de-açúcar. Assim, a parte autora faz recurso de apelação aqui, defendendo a questão da produção da prova técnica que foi realizada, né? Cujo resultado foi, que o perito avaliou, foi a questão da exposição à radiação no ionizante, né, na conclusão do laudo técnico, bem como a exposição aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né, que seria derivado ali da questão da fuligem de cana queimada. Então, o recurso da parte autora, ele pede aqui na questão do acolhimento da prova técnica já realizada nos autos, e conforme o entendimento já da turma aqui, no sentido do trabalhador da cana-de-açúcar, né, o pessoal que trabalha nesse ramo de atividade, com exposição a esses agentes nocivos. Uma vez que há exposição não somente à radiação ionizante, que há previsão legal para no anexo 7 da NR15, bem como no artigo 201 da Constituição Federal, que constata a questão da exposição aos prejuízos à saúde e integridade física do trabalhador, né, bem como traz na LINAC ali a exposição à radiação solar como cancerígena. Não obstante, também temos a questão da fuligem da cana, que também é prejudicial à saúde, e também temos previsão legal ali como hidrocarbonetos, como sendo inclusive agentes constatados como cancerígenos. A princípio, é o que eu tenho a sustentar, excelência Simão.
Agradeço, eminente advogado, doutor Saulo, de imediato passo a palavra à relatora.
Boa tarde, doutor Saulo. Eu agradeço também sua sustentação. Eu estou aqui me achando, porque estou procurando aqui a parte do voto, porque é um voto super extenso e, na verdade, eu só excluí um período. Eu queria ler esse período para o senhor. Eu só dei razão ao INSS em um único período de... Que foi de 3/1/2005 a 20/7/2005. Deixa eu procurar aqui. Porque são vários períodos e... Nossa. Tá aqui. Eu vou ler essa parte, doutor Saulo, porque foi a única, a sentença é favorável, assim, parcialmente favorável, porque só tem esse único período que está no lote de períodos que foi que ele trabalhou junto à empresa Resiflor Agroflorestal Limitada. Os períodos que eu analiso aqui são de 1/3/84 a 3/6/86, de 3/1/2005 a 20/7/2005, que é o único que eu dou razão ao INSS, e de 3/6/2013 a 6/11/2016, relativo a essa empresa, Resiflor Agroflorestal. Para comprovar as condições de trabalho nos referidos intervalos, o autor apresentou no procedimento administrativo e nesses autos a cópia integral da CTPS, com anotação dos vínculos empregatícios, bem como os PPPs, os quais declaram a exposição a ruído, de 81 decibéis de 3/1/2005 a 20/7/2005. E de 10/6/2013 a 6/11/2016. Portanto, inferior ao limite de tolerância atingido uma vez que a partir de 19 de 11 de 2003 é de 85 decibéis. Além disso, houve a realização de prova pericial. E após análise do ambiente laboral, o seu perito emitiu o laudo, constatando as seguintes observações, e aí eu vou pedir vênia para não ler. A exposição a óleo diesel, que é hidrocarboneto, permite o enquadramento das atividades do período de 1 do 3 de 84 a 3 do 6 de 86 como especiais, conforme aí eu digo os decretos. No que se refere ao agente ruído, o autor esteve exposto a nível de a nível superior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente no período de 10 de 6 de 2013 a 6 de 11 de 2016. Quanto à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade de atualização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal. Por derradeiro, apesar do laudo técnico apontar a exposição a agentes de calor e radiações não ionizantes, sol, e até o que o senhor fala da tribuna, né, sobre o sol, tais situações não possibilitam o enquadramento requerido. De fato, em vista às informações constantes no documento supracitado, não é possível concluir pelo enquadramento da especialidade com a presença desses fatores de risco e debate. Com efeito, a sujeição à radiação não ionizante, que trata de simples exposição solar, não conduz por si só ao reconhecimento de especialidade do labor nos termos da legislação previdenciária, sobretudo quando consideradas as atividades exercidas pelo requerente. Isso porque o calor a que estava submetido era relacionado a meras intempéries climáticas, inidôneo para gerar o reconhecimento de tempo especial. É preciso que haja fonte artificial de calor para que seja possível o reconhecimento da atividade especial. A exposição ao calor e à radiação não ionizante provenientes de fonte natural, representada pelos raios solares, por se tratar de elementos próprios de atividade que atuam sobre o trabalhador em níveis normais, não limitam o reconhecimento da especialidade do trabalho desenvolvido, porquanto não restou evidenciado por meio de prova técnica careada aos autos que incidiam sobre segurar de modo excepcional ou excessivo. Diante disso, é possível reconhecer como especiais os intervalos de 1 do 3 de 84 a 3 do 6 de 86 e de 1 do 6 de 2013 a 6 do 11 de 2016, o quanto o intervalo de 3 do 1 de 2005 a 20 do 7 de 2005 deve ser computado como tempo comum. Esse foi o único período, talvez com as mudanças climáticas a gente tenha que mudar isso e considerar o calor aí, mas por enquanto foi isso, e por essa razão que a sua ação não foi julgada totalmente procedente. Então, vou ler a conclusão. Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para excluir a especialidade do período do 3 de 1 de 2005 a 20 de 7 de 2005. Dou provimento à apelação do autor para reconhecer como especiais as atividades nos intervalos de 24 de 11 de 1983 a 8 de 3 de 84, 11 de 8 de 2003 a 3 de 12 de 2003, 8 de 1 de 2004, 14 de 4 de 2004, 3 de 5 de 2004, 1 de 12 de 2004, 8 de 8 de 2005, a 29 de 11 de 2005, 5 de 12 de 2005, a 20 de 1 de 2007, 1 de 2 de 2007, a 21 de 12 de 2007, 8 de 5 de 2008, a 24 de 12 de 2008 e de 2 de 2 de 2009 a 25 de 12 de 2010, e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral em favor do autor a partir da DE em 14 de 3 de 2019, bem como ao pagamento das prestações vencidas desde a data da citação válida até a efetiva implantação do benefício, acrescida de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, mantida a sentença que reconheceu como especiais os intervalos de 1 do 3 de 84 a 3 do 6 de 86, 10 do 6 de 2013 a 6 do 11 de 2016 e 6 do 4 de 2017 a 14 de 3 de 2019 nos termos suspendidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Sim.
Agradeço a eminente relatora, cumprimento pelo voto. Eu acompanho integralmente. Como voto o desembargador Marcos Orione?
Oi, relatora.
Agradeço ao eminente relator. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Assim é o resultado. Agradecendo mais uma vez ao doutor Saulo. Vejo aqui que não tem mais sustentação, né? Então, tenha uma boa tarde, doutor Saulo.
Boa tarde a todos.
Obrigado.
Muito obrigado.
Seguindo, o próximo item é o 205, processo 524.65-73-2025. A relatora eminente desembargadora Inês Virgínia, a parte é Denise Garcia Rocha e a advogada doutora Vanessa Galvão. A Vanessa Galvão se encontra conosco. Vou aguardar que ela abra a tela, faça o teste do som. Agora, Vanessa. Está terminando de lanchar?
Seu presidente, já vi quando o senhor fica com fome, o senhor acha que todo mundo está lanchando, né?
Pois é. Ou quando demora, né? É, porque já são 5 horas da tarde, né? Desde as 14h11, quando nós
iniciamos. Quando o senhor tem vontade de tomar um café, o senhor acha que o advogado está tomando um café? Eu já percebi isso.
Percebeu, né? Fica enciumado.
Mas, olha, esse voto até favorável à doutora Vanessa, viu? Totalmente.
Então, vamos aguardar...
A doutora Vanessa apareceu, falei, olha,
foi falar que é favorável, ela já apareceu. Boa tarde, doutora Vanessa.
Está
com
som.
Áudio... está com o microfone fechado.
Eu sei a toalete, desculpa.
Imagina, que é um... A gente tenta manter um ambiente descontraído aí.
Só vou pegar meu óculos que eu não enxergo o voto.
Não tem, a eminente relatora tem uma boa notícia.
Doutora Vanessa, eu queria perguntar se a senhora quer sustentar, porque esse voto é favorável. Eu dou provimento ao apelo da parte para reconhecer o tempo como tempo de contribuição, o período de 1/4/2019 a 30/4/2021, e determino, já estou lendo aqui o dispositivo, determinando sua averbação para condenar o INSS a conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 16 da emenda constitucional 103/2019, a partir de 22/7/2024. Determinando ainda na forma explicada a aplicação de juros, moras, bem como pagamento dos encargos de sucumbência. Então, o voto é totalmente favorável. Mas...
Eu quis fazer a explicação oral por causa de um fato incontroverso. O INSS, agora no mês de junho, ele deu aposentadoria para ela. Mas eu não perdi o objeto do processo, porque ela vai receber os atrasados desde 2024.
Certo, tá. Aqui na nossa decisão está a partir de 20, no meu voto, 22/7/2024.
Muito obrigado. Eu não vou fazer isso com essa
hora. Nós que agradecemos, doutora Vanessa. Eu voto na sequência, acompanhamento de relatora, desembargador Marcos Orione.
O relator.
Agradeço mais uma vez. Então, doutora Vanessa, a sétima turma decidiu nos termos do voto da relatora, agradecendo a eminente advogada pela participação e pela compreensão também. Boa tarde. Seguimos o item 157, da relatoria também da desembargadora Inês. É o processo 52.39.529-97-2026. A parte Amanda Triane Rosa e a advogada doutora Francisca de Oliveira. A Francisca se encontra também conosco. Boa tarde.
Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem?
Bem, a senhora, agradeço.
Bem,
indago...
a Deus.
Obrigado. Indago o eminente relator se trouxe esse item. Indago o eminente advogado se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso, excelência.
Então, vossa senhora está com a palavra.
Nobres julgadores, o presente feito versa sobre pedido de auxílio acidente, onde foi julgado improcedente, o que eu devidamente merece ser visto. Isso porque, ao longo de todo o processo, restou devidamente comprovada a existência de limitação funcional. Inclusive, a própria perícia, ao longo de todo o processo, constatou isso. O que se verifica em verdade é que a perícia, o nobre perito, confundiu a existência de efetiva incapacidade passível de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária com a existência de limitações funcionais passível de auxílio acidente, que é o que nós buscamos nesse processo. É, ademais, tanto é verdade isso, que ao longo do próprio laudo, é possível identificar que o perito constatou a existência de déficit de 20% de flexão do membro inferior direito da apelante, ao mesmo tempo em que aponta que inexiste incapacidade laborativa para o trabalho, o que mais uma vez evidencia essa confusão entre benefícios por incapacidade e o auxílio acidente, que, como sabido, se trata de uma indenização. Além disso, a corroborar com a efetiva existência de limitação funcional, nós juntamos no processo o processo de seguro detebate, onde a apelante foi também agraciada com a indenização por ter sido constatada a existência de sequela, perda anatômica e ou funcional de um dos membros inferiores do lado direito. Em razão disso, não param dúvidas de que efetivamente restou comprovado nos autos a existência de limitação funcional. A apelante atualmente exerce a função de assistente administrativa, respeitando as limitações no seu joelho e na perna direita, né? Então, hoje, ela manca, tem marcha claudicante, tem dificuldades em permanecer longos períodos em pé, assim como também existe a limitação de pegar peso, já que o joelho tem essa dificuldade de flexionar. Diante de todo o exposto, não param dúvidas de que efetivamente restou comprovada a existência de limitação funcional passível de concessão do benefício de auxílio acidente, razão pela qual pugna pela total procedência dos pedidos formulados com a reforma da sentença proferida.
Agradeço, eminente advogada Dra. Francisca. Nós agradecemos por sua brevidade sem perder o brilho na sustentação oral. De imediato, então, passo a palavra à eminente relatora.
Eu agradeço também a doutora Francisca e hoje nós tivemos dois casos, né, de sustentação oral e aqui a minha posição não é favorável à parte, doutora Francisca, embora, eu não sei se a senhora estava acompanhando o julgamento, mais cedo teve um caso... Então, vou ler aqui. No caso dos autos, o exame realizado pelo perito em 18/3/2024 constatou que a parte autora, assistente administrativa, idade atual 28 anos, não é portadora de lesão de acidente que reduz a sua capacidade para atividade habitual, como se lê no laudo. E aqui tem um laudo e eu digo, o laudo judicial, e aí eu transcrevo o laudo no voto e depois falo. O laudo judicial foi claro ao consignar a inexistência de incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral da parte autora. A prova pericial descreve o quadro de fratura consolidada com evolução satisfatória, registrando exame físico praticamente normal. A ausência de hipotrofia, preservação da força muscular, deambulação sem auxílio e realização de agachamento sem dificuldade relevante, concluindo expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa atual. Ainda que se mencione um déficit de aproximadamente 20% na flexão do membro inferior direito e leve varo, tais achados isolados não evidenciam por si sós a redução funcional com repercussão ocupacional concreta. Nesse ponto, a jurisprudência do STJ, especialmente o tema 416, estabelece que o auxílio acidente somente é devido quando demonstrada a redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, mas com repercussão funcional efetiva no desempenho da atividade. Não se trata de mera constatação anatômica ou sequela clínica sem impacto laboral, mas de efetiva diminuição da aptidão para a atividade desempenhada. No caso, o próprio conjunto pericial indica que a autora retornou ao trabalho, desempenha atividades compatíveis com a sua condição atual, inclusive com a anatomia preservada para a atividade da vida diária, o que enfraquece a tese de redução funcional indenizável. Também não procede a alegação da contradição no laudo. A referência à dor ou limitação subjetiva para atividades específicas, como correr ou subir escadas, não se confunde com a incapacidade laboral ou redução funcional permanente para atividade habitual. O exame físico objetivo foi categórico ao afastar déficits de incapacitantes, sendo tecnicamente compatível com a existência de queixas álgicas com plena capacidade funcional para o labor. Além disso, o alegado recebimento de indenização do seguro DPVAT não possui qualquer presunção de incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral para o fim pretendido. Trata-se de regimes distintos, jurídicos distintos. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado e realizado em especializado em perícia médica e de confiança do juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, não havendo se falar em realização de nova prova pericial. E ainda que o magistrado não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial, conforme o artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas se fosse tratar de prova técnica elaborada por profissional de confiança do juiz e equidistantes, não demonstrada, pois, a redução da capacidade para atividade habitual e sendo argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado. Nesse sentido, confira-se o julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que eu transcrevo no voto, também trago a colação precedente desse tribunal, e transcrevo no voto, e não havendo comprovação da redução da capacidade para atividade habitual, fica prejudicada a análise dos demais requisitos ante o exposto, né, provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença. Como voto, senhor presidente?
Agradeço a eminente relatora, a cumprimento pelo voto e, na sequência, também analisando detidamente os autos, eu acompanho integralmente. Como voto, eminente desembargador Marcos Orione?
Eu vou pedir vista, porque a doutora me deixou sensibilizada com alguns aspectos, então eu vou dar uma olhada no processo com mais voltado para a visão da advogada, para ver, enfim, pedir vista. Peço vênia a desembargadora e pedir vista.
Imagina, doutor Marcos, graças a, agradeço ao eminente colega e até a finalização do julgamento todos nós podemos mudar de opinião, né? Então, as vistas são sempre bem-vindas. Então, após a sustentação oral, com o voto da relatora acompanhado do desembargador Marcelo, pediu vista ao eminente desembargador Marcos Orione, a qual agradeço novamente a doutora Francisca por sua participação e sustentação oral. Boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde, doutor Francisco.
Seguindo o item 125, é o 553-42-30/2020. A parte Reginaldo Fabiano Campanelli e a advogada doutora Laís Almeida Santos. Doutora Laís se encontra.
Boa tarde, doutora
Laís,
excelência.
Se encontra. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda à sétima turma. Agradeço a participação. Indago a eminente advogada se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso, excelência.
Indago a eminente relatora se trouxe esse item. Trouxe, então, a doutora Laís está com a palavra.
Cumprimento a excelentíssima relatora Inês Virgínia, o excelentíssimo presidente, os demais desembargadores que compõem essa egrégia e turma. O presente processo se trata do reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, requerida administrativamente pelo autor em 24 de setembro de 2020. O ponto principal dessa sustentação é que no que se diz respeito ao reconhecimento da deficiência e o grau a ela atribuído, para fins de enquadramento nessa espécie de aposentadoria. Quando houve a conclusão do requerimento administrativo, já no curso processual, em razão da morosidade da autarquia, foi realizada a avaliação biopsicossocial, onde foi atribuída pontuação suficiente para enquadrar o autor na deficiência em grau leve, a partir de maio de 2005. Já na instrução processual, foi realizada a nova perícia médica e uma nova avaliação social também. Na perícia médica, foi atribuída uma pontuação de 8 mil pontos, utilizando o método FUSE, e já na avaliação social, realizada posteriormente, foi atribuída uma pontuação de 3.700 pontos. Em sentença, o respeitável juiz, o ACO, não reconheceu a deficiência do autor, se limitando à somatória de ambas as pontuações a partir da avaliação social e da perícia médica. E não aferiu a deficiência por conta dessa somatória da pontuação, onde reconheceu simplesmente o tempo especial também pleiteado pelo autor, de 29 de setembro de 2015 a 29 de junho de 2017.
Excelências, eu não busco aqui questionar a expertise do perito médico judicial, mas sim a sistemática adotada à luz do artigo 479 do CPC quanto à valoração probatória. Dessa maneira, é necessário considerar que, de um lado, temos uma avaliação médica que atribuiu uma pontuação máxima, principalmente nos quesitos relacionados ao domínio e da mobilidade do autor. Do outro lado, temos uma avaliação social que se embasa não apenas no quadro clínico, mas também nas limitações impostas no seu dia a dia, não somente no trabalho, mas também na sua vida social. Do mesmo lado da balança, há o próprio reconhecimento da autarquia quanto à existência dessa deficiência, mesmo que em grau leve, a partir da constatação da lesão do autor, além de todos os laudos e exames apresentados na demanda que evidenciam a gravidade das limitações dele. De uma maneira muito resumida, o autor possui um histórico de trabalho integralmente na indústria como metalúrgico, e ele sofre de uma artrose grave e progressiva no joelho direito desde a lesão ocorrida em 2005, enquanto ele jogava futebol. Desde essa lesão, passou por diversas cirurgias. Hoje ele conta com 51 anos de idade, faz o uso contínuo de bota ortopédica em razão da progressão dessa doença, que já inclusive atinge o joelho esquerdo dele, além de se submeter a um tratamento de aplicação de ácido hialurônico em particular. Outro ponto importante que foi evidenciado na avaliação social foi o reconhecimento da deficiência pela própria empresa que ele trabalha, onde ele foi transferido para uma função adaptada desde 2019, a limitação na locomoção, sendo que o próprio DETRAN exige a utilização de um veículo adaptado, e além do relato do próprio autor sobre ele sofrer discriminação no próprio trabalho e as limitações na própria família, como brincar com as filhas, por exemplo. Eu entendo que, a partir da instrução processual, tendo o autor estabelecido a controvérsia em relação à perícia administrativa, ficou sujeito às conclusões das novas perícias judiciais realizadas. Contudo, ocorre que o próprio manual de índice do IFBRA prevê expressamente a pontuação de 75 quando se aplica, quando o indivíduo realiza determinada atividade de forma adaptada. Ora, se o autor necessita de um veículo adaptado, constata uma dificuldade de locomoção, como eu posso classificar ele numa mobilidade como plenamente independente, atribuindo uma nota máxima de 100 pontos? Excelências, a própria lei que disciplina a aposentadoria da pessoa com deficiência determina que a avaliação da pessoa seja biopsicossocial, fundamentando cientificamente na classificação internacional de funcionalidade. A CIF estabelece que a deficiência não é um atributo estritamente físico e deve ser avaliada considerando todo o contexto social em que a pessoa está inserida. Nesse sentido, não podemos nos limitar apenas ao aspecto estritamente físico do autor, mas devemos considerar também todas as barreiras e condições que lhe são impostas avaliando ele numa situação de maneira global. Por fim, se adotarmos como marco inicial da deficiência a data de maio de 2005, bem como o grau de deficiência reconhecido pela própria autarquia, que foi a leve, hoje, o autor conta com 35 anos e um mês de tempo de contribuição. A própria lei exige exatamente 33 anos de tempo de contribuição para o segurado homem com deficiência em grau leve. Isso significa que esse tempo, por si só, já supera o requisito legal para a concessão da aposentadoria a partir de uma reafirmação da DER. Por fim, brevemente quanto ao período especial não reconhecido em sentença, de fevereiro de 90 até dezembro de 91 como aprendiz no SINAI, a jurisprudência desse tribunal é favorável quanto ao reconhecimento do período desde comprovada que seja inserido o trabalhador no ambiente fabril, o que se demonstra também com o PPP. Por fim, excelências, requer o autor integrar o provimento da presente apelação com reconhecimento da sua condição como pessoa com deficiência, a manutenção do reconhecimento do período de atividade especial já reconhecido e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Agradeço ao tempo dispendido e toda a atenção.
Acho que agradecemos, doutora Laís. De imediato passo a palavra ao eminente relator.
Também agradeço a doutora Laís, meu voto é muito no sentido do que a doutora defendeu da tribuna. Eu vou ler alguns trechos e vou para a parte da deficiência. Relativamente à deficiência, a despeito da conclusão de que chegou à perícia judicial, deve prevalecer a perícia administrativa, que atestou que a parte autora é portadora de deficiência em grau leve, no período de 9/5/2005 a 28/12/2020, como se vê no ID de folhas tal, por ser mais concetâneo com os documentos médicos que instruíram esses autos. Destaco que o magistrado não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial, nos termos do 479, que também foi defendido pela doutora Laís da tribuna, podendo também considerar, no caso, outros elementos de prova constantes nos autos. E considerando os períodos de labor especial reconhecidos nesses autos e aqueles reconhecidos na esfera administrativa, com aplicação do fator de 0,94, então vai de 35, também defendido pela doutora Laís, daí, de 35 para 33 anos, para o período de atividade comum antes da deficiência, o fator de 1, que é de 33 para 33, para o período de atividade comum após a deficiência, e o fator de 1,32, de 25 para 33, para o período de atividade especial. A parte autora, em 24/9/2020, somou 31 anos, 11 meses e 22 dias de labor proporcional àquele exigido do segurado homem para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de pessoa com deficiência, conforme tabela que segue. E aí tem a tabela. Embora a parte autora não tenha preenchido na DE os requisitos para a obtenção do benefício, ela continuou laborando na empresa KSB Brasil, conforme consulta no CNIS, e requereu nesses autos a reafirmação da DE, tendo completado no curso do processo, ou seja, em 2/10/2021, os 33 anos de labor proporcional ao exigido do segurado homem para obtenção da aposentadoria da pessoa com deficiência em grau leve, de acordo com a tabela abaixo. E aí eu junto a tabela. Assim, considerando os requisitos exigidos para obtenção do benefício, foram preenchidos no curso dessa ação, o benefício deve ser concedido a partir do 2/10/2021, quando é reafirmada, aplicando-se, no caso, o decidido no tema 995 do STJ, no tocante ao termo inicial dos juros de mora e a fixação dos honorários de sucumbência, por se tratar de hipótese de reafirmação judicial. Não há que se falar em prescrição, pois o termo inicial do benefício foi fixado em data posterior ao ajuizamento da ação. Não consta dos autos comprovação de que, nesse marco, tenham sido realizados pagamentos administrativos de benefício não cumulável, não havendo, pois, valores a serem compensados. Esclareço que a exigência de apresentação de autodeclaração prevista no anexo 1 da portaria INSS 450/2020 é um procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, que dispensa a determinação judicial. E aí eu peço vênia para não ler a parte do critério de juros e de mora, dos encargos de sucumbência, e vou para as disposições finais. Relativamente ao pré-questionamento da matéria, e vou para o dispositivo. Antes exposto, né, provimento ao apelo do INSS, condenando ao pagamento dos honorários recursais, na forma antes delineada, dou parcial provimento ao apelo da parte autora para reconhecer o labor em condições especiais de 1/2/90 a 20/12/91, determinando sua conversão em comum, e para condenar o INSS a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência leve, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 142/2013, a partir de 2/10/2021, a DE reafirmada, determinando ainda, na forma acima explicitada, a aplicação dos juros de mora e correção monetária, bem como pagamento de encargos de cumbência. Como voto, senhor presidente?
Agradeço, eminente relatora, cumprimento pelo voto. Voto na sequência acompanhando totalmente. Como voto o desembargador Marcos Dorione?
Com relator.
Agradeço ao eminente colega também. E a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora, agradecendo mais uma vez a doutora Laís por sua participação. Tenha uma boa tarde.
Obrigada, doutora Laís.
Eu que agradeço, Excelência.
Notícia boa, chegamos ao último processo com sustentação oral da pauta. É o item 656 da minha relatoria, processo 500-0597-32-2023. A parte é Ayrton Nisoli e o advogado Dr. Arquimedes Dias Neto, que, segundo foi informado, ele não está presente. Então, não estando presente, a gente segue com a votação pelo sistema PJE. Dando sequência ao nosso trabalho, concedo a palavra à doutora representante do Ministério Público Federal, doutora Elizabeth Kobayashi, para a manifestação, tendo em vista a intervenção do órgão ministerial nos itens indicados pelos relatores. Doutora Elizabeth está com a palavra.
Boa tarde a todos. Eu reitero todas as manifestações, os pareceres já ofertados pela Procuradoria Regional da República. Obrigada.
Nós que agradecemos, doutora Elizabeth. Então, concluindo o julgamento dos processos, com sustentação oral e tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retirados de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal sobre todos os pareceres, consulto os nobres pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos demais feitos. Não havendo nenhum destaque, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à doutora secretaria realizar os devidos apontamentos. E nada mais havendo, agradeço a paciência e cooperação de todos, né, por essa nossa sessão telepresencial. Espero revê-los em breve de forma presencial. Agradeço a doutora Elizabeth, as eminentes colegas, doutora Inês, doutora Adriana, eminente colega doutor Marcos, todos os advogados e servidores que nos acompanharam, que muito nos ajudaram. Declaro encerrada esta sessão. Obrigado, tenha uma boa tarde a todos.
Obrigada, boa tarde.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Beata.
Tchau, gente.
Tchau.